Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência ao secretário-geral de governo, à assessoria do vereador Chula, ao Carlos Magno da Rádio Rio Grandina, ao nosso comandante Chacal, o guarda, a nossa servente, à assessoria jurídica da casa. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 23 de agosto de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Vereador Domar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Luiz Carlos Peck.
Presente.
Vereador Roneido Santos Silva.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Nedilândia Loureiro.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura trecho bíblico pelo vereador Luiz Carlos Peche.
Hebreus 30.1. Junto de vós, Senhor, me refugio. Não seja eu confundido para sempre. Por vossa justiça, livrai-me.
Leitura da ata da sessão anterior com o secretário Lincoln Pontes.
Ata ordinária 040 de 2021. Aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 20:30 na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, tendo em vista o pedido de afastamento do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, foi solicitado ao vereador secretário que fizesse a leitura do ofício 112 de 2021 da Câmara de Vereadores. A seguir foi feita a leitura do ofício de aceitação, logo após os vereadores Vanessa de Oliveira e Lincoln Pontes foram convocados a conduzir o vereador suplente Luiz Carlos Peck à mesa diretora para a entrega de seus documentos, assumir o compromisso e a posse do cargo. Foi lido o termo de assunção temporária e o vereador-presidente declarou empossado o vereador Luiz Carlos Speck Prado. A seguir, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Luiz Galtério e o Domar Xavier da Costa, Irandir Rodrigues, Luiz Carlos Prado, Roneide Santos Silva, Cristino Matos de Azevedo, Lincoln Pontes e Nedilândia Loureiro. Abertos os trabalhos pelo vereador Nedilândia Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino Matos de Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 039 de 2021 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e, posteriormente, a ordem do dia.
Antes de fazer... botar a ata em votação, está à disposição dos senhores vereadores, vamos fazer uma correção que a vereadora Vanessa viu que foi conduzido pela vereadora Vanessa e pelo vereador Ronei, né? Então, amanhã será feita a mudança. A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam sentados, discordar que se levante. Aprovado por todos presente na sessão do dia 23 de agosto de 2021. Passemos para o próximo.
Bojuru, Complexo Eólico, Florianópolis, 18 de agosto de 2021. Ao excelentíssimo senhor presidente Nedilândia Amorim Loureiro, da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Assunto, audiência pública. Prezado senhor, o Complexo de Geração Eólica Bujuru Limitada vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria por meio deste convidá-lo juntamente com todos os vereadores da cidade de São José do Norte para assistir à audiência pública virtual, que tem como objetivo apresentar e discutir as questões relacionadas aos estudos de impacto ambiental, EIA, e o relatório de impacto ambiental, RIMA, do Complexo Eólico Bujuru e Sistemas Associados, no dia 31 de agosto de 2021, às 18 horas. A audiência pública virtual será transmitida ao vivo no endereço abaixo, https audienciapublica.eolicabujuru.com. Também haverá transmissão ao vivo de audiência pública virtual pela Rádio Cultura Rio Grandina, em ponto físico, na Escola Estadual Capitão Luiz da Silva Ferreira, Escola Bujuru, localizada na Rua Navegantes, 135, Bujuru, São José Norte, Rio Grande do Sul. O complexo eólico será localizado no distrito de Bujuru, município de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul. A consulta do EIA e RIMA poderá ser realizada no endereço eletrônico citado acima e a publicação no Diário Oficial da União. Aproveitando o ensejo, renovamos protesto de estima e consideração. Contamos com sua presença. Sérgio Augusto Costa, diretor técnico do Complexo de Geração Eólica Bujuru Limitada.
Quero dizer aos senhores vereadores que tiver interesse de participar da audiência pública, nós iremos botar um telão aqui na casa para os vereadores participar. Tá? Fica todos comunicados. No dia 31 de agosto de 2021. Que aí fica melhor, se os vereadores quiserem participar, nós vamos fazer direto com eles. Tá bom, então.
Resolução de mesa 007/2021. Suspende e altera a sessão ordinária desta Casa Legislativa do dia 31 de agosto de 2021, sendo a mesma alterada para o dia seguinte, ou seja, dia 1º de setembro de 2021, para atender situação especial. A mesa diretora da Câmara Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais, expede a presente resolução de mesa. Artigo 1º. Tendo em vista a audiência pública que tem por objetivo apresentar e discutir as questões relacionadas ao estudo de impacto ambiental e ao relatório de impacto ambiental do Complexo Eólico Bujuru e sistemas associados a ser realizado no dia 31 de agosto de 2021, às 18 horas, na localidade de Bujuru, e a importância deste empreendimento para a cidade de São José do Norte, e também a importância dos vereadores estarem presentes na audiência pública, e esta ter sido marcada em data e horário aproximado da sessão ordinária desta casa, a mesa diretora desta colenda casa, em respeito aos moldes do regimento interno, resolve alterar a sessão ordinária do dia 31 de agosto de 2021 para o dia seguinte, ou seja, dia 1º de setembro de 2021, em face da situação especial acima descrito. Parágrafo único, a sessão plenária ordinária do dia 1º de setembro de 2021 será realizada em horário regimental, iniciando às 20h30, com restrição máxima até 5 pessoas presentes na audiência do plenário, mediante transmissão radiofônica ou live, para as diversas mídias sociais, visando oportunizar a publicidade. Artigo 2º. Esta resolução de mesa entra em vigor no dia subsequente de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, 23 de agosto. Vereador-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, vereador-vice-presidente Cristino Matos de Azevedo, vereador-primeiro-secretário Lincoln Pontes, vereador-segundo-secretário Roneide Santos Silva.
Senhores vereadores, nós estamos alterando do dia 31 para o dia 1º, porque é de interesse do município e o horário não ia ficar muito em cima para nós fazer as nossas sessões ordinárias. Então, passaremos para o dia 1º, a sessão do dia 31.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Fala, presidente.
Eu não tenho certeza, mas tenho que olhar o regimento com toda clareza. Eu acho que, para mudar para outro dia, teria que ir à votação. No mesmo dia, pode alterar o horário. No mesmo dia, poderia ser mais cedo. Mas, para o próximo dia, tem que ter a resolução, deve ser... Não tenho certeza, vou olhar o regimento bem, eu esqueci de trazer, está lá na caminhonete. Mas eu acho que para outro dia tem que ser com um 2/3 aprovado.
Não tem problema, vereador. Passaremos, então, para a ordem do dia e votaremos hoje, certo? Passa para a ordem do dia e botemos em votação.
Se quiser, já vota agora.
Não pode ser agora. Na hora do dia.
Gabinete do vereador Luiz Carlos Speck Prado. Requerimento 01. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, o vereador que a esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal seja viabilizado o deslocamento da Inspetoria Veterinária e Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca pelo menos 2 vezes ao mês até a localidade de Bujuru. Justificativo em plenário, Luiz Carlos Peck, vereador do PDT. Gabinete do vereador Luiz Carlos Peck Prado, requerimento 02. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal a elaboração de um teleatendimento veterinário visando dar um suporte e atendimento não só para animais feridos em acidentes, como também para animais de pessoas de baixa renda. Justificativo em plenário, Luiz Carlos Peck, vereador do PDT. Gabinete do vereador Luiz Carlos Peck, requerimento 03. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal por meio dessa Secretaria de Obras e Urbanismo, que seja feita uma solicitação para a Companhia de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, CEE, para que possa estender as redes de eletricidade até a beira da Lagoa dos Patos, nas localidades pesqueiras do município. Justificativa, tal demanda dá-se por solicitação dos próprios pescadores, que argumentam sobre a necessidade de iluminação pública nas proximidades do cais de ancoragem, não só para a segurança de suas embarcações, como também para a possibilidade de trabalho noturno e a utilização de máquinas elétricas para manutenção dos botes. Plenário Caetano José Travassos, 20 de agosto, Luiz Carlos Peck Prado, vereador do PDT. Projeto de Lei Legislativa 001. Assunto: altera a denominação de logradouro público do município para homenagear o senhor Luiz Francisco Lourenço da Hora. Autoria: vereadora Vanessa de Oliveira. Projeto de Lei 001/2021. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora Vanessa de Oliveira requer a vossa excelência, após ouvir da casa, que seja encaminhado o seguinte projeto de lei. Altera a denominação de logradouro público do município para homenagear o senhor Luiz Francisco Lourenço da Hora. Artigo 1º. Fica alterada a denominação do logradouro público abaixo descrito, denominando-o com o seguinte nome. Luiz Francisco Lourenço da Hora. 1º. Rua 2, principal, localizada na 5ª secção da Barra. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereadora Vanessa Oliveira, do PSL. São José do Norte, 19 de agosto de 2021. Mensagem de justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento a esta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei ordinária número 001/2021, que altera a denominação de logradouro público no município. Nossa intenção é homenagear, através de registro permanente, a figura de grande relevância para a vida social nortense. Relato da história do senhor Luiz Francisco Lourenço da Hora, conhecido pelo apelido de Lilo. Era pescador, começou suas atividades voluntárias de escolinha de futebol por volta de 1993, desenvolveu tais atividades com crianças, adolescentes e adultos, foi treinador da categoria de aspirantes do futebol amador municipal em São José do Norte entre o período de 2004 e 2016, sempre foi muito competitivo, entretanto prezando sempre pela lealdade e contra a violência. Participou ativamente de projetos esportivos relacionados ao futebol junto à Escola Silvério da Costa Novo como guri bom de bola. Uma pessoa muito querida por todos na cidade, conhecido pelo seu amor ao futebol amador e ao carinho que tinha por seus alunos atletas. Mesmo sem estudo, instrução, como ele mesmo dizia, Fazia as coisas de coração, compensando por vezes a falta de estudo com muito amor e dedicação. Um cidadão íntegro, idôneo e honesto, sempre desenvolveu seu trabalho junto ao esporte amador, sem nenhum interesse financeiro, sendo estritamente voluntário. Por vezes, disponibilizava de próprios recursos para viabilizar as atividades esportivas, seja para transporte dos envolvidos, para participação em competições, como para disponibilizar lanches aos envolvidos. Através de seus ensinamentos e conselhos, buscava formar crianças e jovens para o futebol profissional, mas principalmente contribuir para a formação dos cidadãos de bem para a sociedade. O senhor Luiz Francisco Lourenço da Hora faleceu em 17/8/2016, deixando esposa e filhos. Por essas razões, consideramos justa a homenagem e esperamos retorno favorável dos nobres colegas. São José do Norte, 19 de agosto, Vanessa de Oliveira, vereadora do PSL. Prefeitura Municipal de São José do Norte, ofício 1756/2021, que encaminha a Lei Municipal 928/2021. Ilustríssimo senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar Lei Municipal 928/2021, onde versa sobre a cedência de uso de bem imóvel à Câmara de Vereadores, sancionada pela Prefeita Municipal em 20 de agosto. Sem mais para o momento, subscrevemos atenciosamente Fernando Antônio Machado, Secretário-Geral de Governo.
Isso aí é a lei, tem que...
Lei Municipal 928/20 de agosto de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de bem imóvel sem encargos à Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. A Prefeita de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder o uso por tempo indeterminado à Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, inscrita sobre o CNPJ número 00653833/1000invertido-51, um terreno medindo 800 metros quadrados, conforme matrícula número 4487 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Parágrafo 1º. O imóvel destina-se à construção da nova sede da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Parágrafo 2º. Fica reconhecido interesse público na presente cessão de uso, desobrigando-se prévia licitação. Artigo 2º. Ocorrerá caducidade de cessão e reversão automática do uso do imóvel ao município, caso a cessionária não executar a construção, bem como alterar a finalidade para a qual a referida área foi cedida, descumprindo a finalidade estampada no parágrafo 1º do artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O uso do imóvel cedido será revertido ao Poder Executivo Municipal sem ônus, caso a cessionária não cumprir os dispositivos acima elencados, no prazo de 10 anos da publicação desta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 20 de agosto de 2021, Fabiane Zogbihoig, Prefeita Municipal. Bruno Mendonça Costa, Secretário Municipal de Administração. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Prefeitura Municipal solicita a retirada do projeto de lei 023/2021. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio desse solicitar a retirada do projeto de lei 023/2021, que institui a Lei Geral de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual e da outras providências. Salientamos que a retirada visa a realização de alterações a fim de adequar o texto do referido projeto de lei aos apontamentos feitos em parecer jurídico desta Casa Legiferante. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Zogbihoig, Prefeita Municipal. Assembleia Legislativa, Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Convite. O presidente da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Zé Nunes, tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar da audiência pública por teleconferência a realizar-se no dia 25 de agosto de 2021, às 10 horas, por meio do aplicativo Cisco Webex Meeting, com acesso pelo link abaixo e transmissão pelo YouTube da Assembleia Legislativa no endereço youtube.com/tvalrs. Assunto: o papel das cooperativas de geração de energia renovável do Rio Grande do Sul. O requerimento de audiência pública 18 de 2021, proposto pelo deputado Zé Nunes, foi aprovado na Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo em 30 de junho de 2021. Segue abaixo o link para acesso. Solicitamos confirmação de presença, informando nome e entidade e órgão pelo e-mail comissao.economia@al.ers.gov.br ou pelos telefones abaixo citados. Presidente da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, deputado Zé Nunes, do Partido dos Trabalhadores.
Fica os senhores vereadores convidados para participar da audiência pública. Quem quiser participar, o link está na presidência, é só pegar com a secretária. Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia. Quero dizer aos senhores vereadores que se concordam em passar a resolução de mesa 007/2021 para a ordem do dia. Aqueles que concordem, que permaneçam sentados. Que discordam, que se levante. Aprovado por todos presentes. Passaremos para a ordem do dia.
Resolução de mesa 007/2021. Suspende e altera a sessão ordinária desta Casa Legislativa, dia 31 de agosto, sendo a mesma alterada para o dia seguinte, ou seja, dia 1 de setembro de 2021, para atender a situação especial. A mesa diretora da Câmara Municipal de São José do Norte, no uso de suas atribuições legais, expede a presente resolução de mesa. Artigo 1º, tendo em vista a audiência pública que tem por objetivo apresentar e discutir as questões relacionadas ao estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental do Complexo Eólico de Bujuru e sistemas associados a ser realizado no dia 31 de agosto, às 18 horas, na localidade de Bujuru, e a importância deste empreendimento para a cidade de São José do Norte e também a importância dos vereadores estarem presentes nesta audiência pública e esta ter sido marcada em data e horário aproximado à sessão ordinária desta casa e mesa diretora, a mesa diretora desta colenda casa, em respeito aos e nos moldes do regimento interno, resolve alterar a sessão ordinária do dia 31 de agosto de 2021 para o dia seguinte, ou seja, 1º de setembro de 2021, em face da situação especial acima descrita. Parágrafo único, a sessão plenária ordinária do dia 1º de setembro será realizada em horário regimental, iniciando às 20h30, com restrição máxima de até 5 pessoas presentes na assistência do plenário, mediante transmissão radiofônica live para diversas mídias sociais, visando oportunizar a publicidade. Artigo 2º, esta resolução de mesa entra em vigor no dia subsequente de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores, São José do Norte, 23 de agosto. Vereador-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, vereador-vice-presidente Cristino Matos Azevedo, vereador-primeiro-secretário Lincoln Pontes, vereador-segundo-secretário Roneide Santos Silva.
Está em discussão a resolução 007/2021.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Ildomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, quem nos assiste pela Rádio Cultura Rio Grandino, Procuradoria do Município, do Legislativo. Senhor presidente, eu quero já de antemão deixar, né, claro a Vossa Excelência que sou favorável. Eu só pedi a questão de ordem no momento, porque fiquei preocupado, embora não estou com o regimento aqui, porque toda a menção que faz, quando se menciona a palavra alteração, mesmo que essa seja excepcional, né, uma alteração de um dia para o outro, mas ela é uma alteração, né, implica o regimento. Então, por isso que deve passar pelo plenário. E a Vossa Excelência, como tem sido democrático aqui, né, sempre colocando à disposição dos vereadores, e eu estou aqui tentando ajudar, não que eu esteja aqui, né, tentando criar algum problema, algum empecilho, não. Sou favorável à resolução, né, à alteração, acho que a justificativa, né, que pede a alteração da sessão ordinária, ela é justificável, né, é um ato que interessa a toda a população do município. Então, eu só pedi, né, que fosse levado, solicitei, e como a Vossa Excelência democraticamente colocou, a ordem do dia, para que nós possamos exercer aqui, né, o direito de legislador, como é alteração, né, e a palavra, às vezes, uma palavra modifica todo um contexto, né, e a palavra é alteração da sessão ordinária. Então, por isso somente que fiz a intervenção. Sou favorável, né, e eu acho que a Vossa Excelência, juntamente com seus pares da mesa, né, tomou, né, a iniciativa brilhantemente, né, para que nós possamos apreciar este ato importante para a comunidade, para a localidade, né, do interior, para aqueles que almejam, para aqueles que também, né, lutam para uma energia limpa, uma energia que, com certeza, rentável economicamente para o município, que é a energia eólica, né, e esse parque que está sendo aguardado, né, pelos munícipes, pelos empresários que aqui querem investir, pelo executivo, por todos, pelo legislativo, né, a importância que tem essa audiência pública. É um grande passo, eu já participei de várias audiências públicas aqui em São José do Norte e Rio Grande, né, no contexto de energia eólica, né, e, infelizmente, às vezes eu sou meio radical em questões ambientais e o projeto, né, está sendo modificado por uma questão mínima ali do outro lado de Rio Grande, que não vem o caso, né, que era a transmissão da energia para a Quinta, para a subestação da Quinta, né, que foi muito questionado por órgãos ambientais e que agora está se buscando um outro projeto para um alinhamento Palmares, né, onde já tem o parque eólico. Então, parabenizo a Vossa Excelência, juntamente com a mesa, com seus pares. Eu só fiz a intervenção do pedido para que viesse a mesa, para que a gente, né, mantenha, né, o regimento em atividade, funcionando corretamente, porque é uma palavra, é uma única palavra, mas ela modifica, né, e pode ser contestada. E é isso que eu acho que não é bom para o poder, né? A gente já tem passado tanta dificuldade aí, né, perante a sociedade. Eu acho que coisinhas que a gente possa se resguardar é muito importante. Então, sou pela aprovação da resolução.
Vereador, eu quero lhe dizer que aqui ninguém ficou bravo. Eu acho que nós temos aqui para contribuir. Eu até lhe agradeço para o senhor ter contribuído, porque nunca a gente sabe tudo. E, por isso, foi uma grande ajuda que o senhor nos deu, que, ao menos, nós fiquemos bem resguardados. Né? A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Presidente, não precisa mais do que um minuto. Primeiramente, eu quero só lhe parabenizar, dizer ao vereador Hildo que o debate sempre é salutar, ainda mais quando visa resguardar o poder legislativo perante a opinião pública, e para que a gente possa andar dentro do regimento. Mas, provavelmente, todos os nossos pedidos que viessem a plenário neste dia não seria nem 10% importante na totalidade do que é o empreendimento eólico, ainda mais agora que os leilões de venda de energia não são mais o ponto capital para que um empreendimento desta monta venha para a nossa cidade e para outros lugares do Brasil, haja vista que a venda de energia agora se dá também, né, através do Mercado Livre. Então, o momento é muito propício, e é propício e dever dos nobres vereadores, né, que tiver disponibilidade e vontade, participar deste grande debate e mover nossas forças que pudermos para que este empreendimento venha à nossa cidade e possamos, assim, estabelecer na nossa cidade uma renda sólida aos cofres públicos, sólida aos arrendatários de terra e uma renovação em energia sustentável, que é para onde que a gente tem que caminhar. A humanidade precisa caminhar neste rumo, que é a energia sustentável, pois, senão, o futuro da geração de energia, obviamente, não comportará tudo que a gente precisa na nossa cidade, no nosso estado e no país. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passaremos para a votação a resolução de mesa 007/2021. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes da sessão plenária do dia 23 de agosto de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete da Prefeita, projeto de lei 034 de 2021, para a mesa diretora da Câmara de Vereadores. Assunto: altera a Lei Municipal 903 de 2020, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Mensagem de justificativa 035 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta igreja, casa legiferante, mensagem de justificativa ao projeto de lei ordinária 034 de 2021, que altera a lei municipal 903 de 2020, lei orçamentária anual para o exercício de 2021, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. O presente projeto de lei pretende alterar a Lei Orçamentária Anual de 2021 a fim de adequar as dotações orçamentárias, permitindo a realização e contratação necessária para o início das atividades do Programa Municipal de Controle Populacional de Cães e Gatos na Clínica Municipal de Castração de Animais de Pequeno Porte. Sendo assim, somente após a aprovação desta lei poderá ser dado início ao funcionamento da Clínica de Castração. Salientamos que o funcionamento da Clínica Municipal de Castração é de suma importância devido ao descontrolado crescimento das populações caninas e felinas em nosso município, pois dele decorrem problemas de toda a ordem para os animais e para a população humana. Sem mais para o momento, despedimos-nos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos da mais alta estima. Cordialmente, Fabiano Zog Birroig, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 034 de 16 de julho de 2021, que altera a LOA 903/2020 para o exercício de 2021, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. O Poder Executivo de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar e suplementar na Lei Municipal 903/2020, LOA, para o exercício 2021, a seguinte dotação orçamentária. Órgão 12, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Unidade Orçamentária 1201, Secretaria de Meio Ambiente. Projeto Atividade 2002, Administração e Manutenção das Atividades da Secretaria. Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização, 17.600. Total da unidade, 17.600. Total do órgão, 17.600. Artigo 2º. Para a cobertura da suplementação do artigo 1º desta lei, serão utilizadas reduções das dotações orçamentárias abaixo relacionadas. Órgão 12, Secretaria do Meio Ambiente. Unidade Orçamentária 1201, Secretaria do Meio Ambiente. Projeto Atividade 2002, Administração e Manutenção das Atividades da Secretaria. Obrigações patronais, 9 mil. Auxílio Alimentação, 2.800. Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, PJ, 3 mil. Auxílio Transporte, 2.800. Total da unidade, 17.600. Total do órgão, 17.600. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Norte, 16 de julho de 2021, Fabiano Zog Bilhoig, Prefeita Municipal. Parecer da Procuradoria-Geral do Município. Prezada Comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, em atenção ao Memorando 9.620 de 2021, o qual versa sobre alterações na Lei Orçamentária Anual, opino pela constitucionalidade material e formal na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Ofício 1527 de 2021. Para a Câmara de Vereadores da Administração Municipal de São José do Norte. Setores envolvidos: Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, Direção e Finanças. Audiência virtual sobre alteração na LOA e PPA 2021 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Senhor Presidente, Vereador Nidilândia Amorim Loureiro, por orientação do Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento, considerando a necessidade de realização de audiência pública virtual acerca do projeto de lei que versa sobre alterações emergenciais na LOA, vinculada ao PPA 2018-2021, Lei Municipal 810-2017, convido a todos para a audiência pública virtual que será realizada através do Facebook institucional do município na quarta-feira, dia 21 de julho, às 15 horas. Tal audiência foi requisitada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para tratar da criação de dotação orçamentária 3.3.90.34, outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização. Ademais, novamente, convido Vossa Excelência, presidente desta Igreja Casa, e demais vereadores e funcionários para participar da aludida audiência. Atenciosamente, Sidiclei Barbosa da Silva, economista da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento. Edital de convocação da população nortense para audiência pública emergencial acerca do projeto de lei que altera a LOA, a Lei 903/2021, para corrente ano, vinculada à Lei 810/2017. Do PPA de 2018-2021, a pedido da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A Prefeita Municipal convida as autoridades e a população em geral para participar de audiência pública institucional do município de São José do Norte acerca da alteração da LOA para o ano de 2021, último período vigente do PPA 2018-2021, a ser realizada virtualmente no dia 21 de julho, de 2021, quarta-feira, às 15 horas, pelo canal Facebook Institucional da Prefeitura. Tal audiência motivada por solicitação da SMMA, criação da dotação orçamentária, outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização, despesas orçamentárias relativas a salários e demais encargos de agentes terceirizados contratados em substituição de mão de obra de servidores ou empregados públicos, bem como quaisquer outras formas de remuneração por contratação de serviços de mão de obra terceirizada, de acordo com o artigo 18, parágrafo 1º, da Lei Complementar 101 de 2000. A criação faz necessária para a contratação de médico veterinário para a clínica de castração municipal. São José Norte, 16 de julho de 2021, Fabiane Zogbirroig, prefeita municipal. Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, alteração emergencial na LOA para o ano de 2021. Junta de Coordenação Orçamentária, em atenção à audiência pública virtual ocorrida na tarde do dia 21 de julho de 2021, envio o pré-projeto de lei que versa sobre a alteração emergencial da Lei Orçamentária Anual LOA 903 de 2020, vinculada ao PPA 2018-2021, para o ano de 2021. Encaminho o referido expediente ao efeito de aprovar a minuta do projeto de lei nos termos do artigo 27 da Lei Municipal 457 de 2010, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública e da outras providências, devendo, contudo, ser colhido parecer da Procuradoria-Geral do Município quanto à sua constitucionalidade formal e material. Primeiro, artigo 27. Fica criada a Junta de Coordenação Orçamentária, composta pelos secretários municipais de Coordenação e Planejamento, que presidirá da Fazenda, e pelo secretário-geral de Governo, com as seguintes atribuições. Primeiro, compatibilizar e aprovar as propostas do Plano Plurianual das Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais. Segundo, acompanhar a execução orçamentária, sobretudo quanto à abertura de créditos adicionais. Terceiro, outras atribuições fixadas em lei. Parágrafo único, a Junta de Coordenação Orçamentária terá uma secretária executiva, cujo titular será designado pelo seu presidente, cabendo à Secretaria de Coordenação e Planejamento prestar o apoio técnico e administrativo concernente às suas atividades. Ata da audiência pública. Aos 21 dias do mês de julho, foi realizada virtualmente a audiência pública transmitida pelo Facebook, ferramenta virtual oficial do município, realizada às 15 horas dessa corrente quarta-feira, versando sobre a alteração na LOA, Lei Municipal 903/2020, vinculada ao PPA 2018/2021, Lei 810/2017, para o ano de 2021. Essa audiência foi presidida pelo economista Sidclay Barbosa da Silva, lotado na SMCP, tendo como participante o contador Carlos Jair Malta, lotado na SMF. A reunião foi iniciada com a leitura do decreto número 15.691, de 23 de maio de 2020, que regulamenta as audiências públicas municipais feitas de forma virtual pelo senhor Sidclay. Logo a seguir foi lido o pré-projeto de lei pelo senhor Carlos Jair, que versa sobre a alteração na lei supracitada a pedido da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para atendimento de suas necessidades em relação à dotação orçamentária, outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização, despesas orçamentárias relativas a salários e demais encargos de agentes terceirizados, contratados em substituição de mão de obra de servidores ou empregados públicos, bem como quaisquer outras formas de remuneração por contratação de serviços de mão de obra terceirizada, de acordo com o artigo 18, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101 de 2020, computadas para fim de limites da despesa total com pessoal, previsto no artigo 19 desta lei, necessária para a contratação de médico veterinário para a clínica de castração municipal. Logo após o final de exposição do supracitado projeto, foi aberto espaço para questionamentos que poderiam ser feitos via chat ou telefone. Como não aconteceram questionamentos, foi encerrada a audiência pública virtual. Eu, Sidclay Barbosa da Silva, organizador, assino virtualmente essa ata. Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de São José do Norte, A matéria agora apresentada para parecer desta assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei 034, datado de 16 de julho de 2021, da lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, no qual busca alterar a Lei Municipal 903 de 2020 para o exercício de 2021, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Em face do exposto, esta assessoria jurídica dá parecer no sentido de que inexiste ilegalidade no projeto de lei, conquanto os recursos sejam manejados na forma nele previsto, o que permite seu regular trâmite. Mauri Egger, assessor jurídico da Câmara Municipal de Vereadores. Comissão Permanente de Constituição e Justiça, parecer 047/2021 ao PL 034/2021. Ao 23º dia do mês de agosto de 2021, no plenário Cartano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 034. Após a análise da comissão, chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Plenário Cartano José Travasso, 23 de agosto de 2021. Vereador presidente, Ronei de Santos Silva, vereadora membro, Vanessa Oliveira, vereador membro, Cristino Mastro Azevedo, vereador relator, Lincoln Pontes. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer 038 de 2021 ao PL 034 de 2021. Ao 23º dia do mês de agosto do ano de 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 034 de 2021, que altera a Lei Municipal 903 de 2021, LOA, no exercício de 2021, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Após análise, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Plenário Caetano José Travasso, 23 de agosto de 2021. Lincoln Pontes, presidente. Vanessa de Oliveira, relatora. Luiz Sidney Bravo Galtério, vereador, membro.
Senhor presidente, uma questão de ordem, antes que bote em votação o projeto.
Pois não,
esse projeto foi lido quando? Eu não me lembro desse projeto em expediente. E nós recebemos agora na última terça-feira, foi para os gabinetes dos vereadores. E eu não me lembro desse projeto ter sido lido em expediente. Eu acho que esse projeto não foi lido. O que me causa... O projeto de convênio com a Caixa, é o 32, foi lido hoje no expediente de hoje, né? E ele vem junto, na mesma justificativa. E eu não me lembro desse outro projeto ter sido lido na última terça-feira.
Nós podemos verificar, vereador.
Não, é só para...
Né, vamos suspender um pouquinho a sessão e vamos ver.
Eu não me lembro, posso estar errado. Obrigado.
Reiniciar de novo a sessão. Vereador, ele foi lido dia 9 de 8 de 2021.
9 de 8?
Isto.
2021.
É, agora, né?
Então ele deve ter vindo por e-mail depois que veio o projeto. Deve ter sido lida a justificativa, então, no dia que veio, e agora veio o projeto, porque o projeto nós recebemos dia 17. O projeto, na verdade, não estava só a justificativa. Né? Eu sei que a Vossa Excelência tem cobrado isso da Secretaria-Geral, o secretário-geral de governo estava aqui, não sei se está aqui, né? Que venha o projeto junto e não venha só justificativa, né? Para não acontecer isso. Né? Na verdade, eu não me recordava. Se o projeto foi lido, está tranquilo. Né? Foi lida a justificativa, pode dar continuidade.
Né? Se o senhor também, nós olhamos na ata.
Não.
Aí depende do vereador.
Eu confio na equipe da casa. Né?
Passaram.
Edilene, eu tenho certeza que é uma menina muito concentrada, muito atenta. Se ela disse que foi lido dia 9, tá certo. mas deve ter sido só a justificativa, não o projeto. Por isso que eu estranhei, que o projeto chegou no gabinete dia 17. Obrigado, senhor presidente. Então, pode dar continuidade.
Botemos em discussão os pareceres. Botemos em votação os pareceres. Aprovado. Aqueles que concordar que permaneça sentado, discordar que se levante. Aprovado todos presentes na sessão do dia 23 de agosto de 2021. Passemos agora para a discussão do projeto. Com a palavra, vereador Luiz Gualtério.
Senhor presidente, demais vereadores, comunidade que nos acompanha, né, o debate sobre a causa animal e a castração de animais, né, inclusive o vereador Chula, que agora ingressa nessa casa por esse período, é muito atuante, né, no debate animal. É um debate que dura longa data na sociedade e que, nesta casa, eu trouxe com bastante força, né, desde o início da legislatura passada, em relação à falta de políticas públicas para o controle da população canina, principalmente. Né, e a partir também, né, da ocorrência, do agravamento, da maior incidência de animais de grande porte nas vias, né, também em relação ao risco de acidentes nas vias do município, um fato recorrente, acidentes que aconteceram com motociclistas, com veículos de quatro rodas. E é um debate que traz luz ao direito dos animais também, né, à responsabilidade civil, ao direito dos animais, porque hoje é configurado no Código Penal, né, crime, maus-tratos. Né? E quando a gente vai ver a configuração de crime, né, deixar passar fome, sede é crime, né, o maus-trato com violência é crime, e quando a gente vê uma cadela corrida na rua, né, e aquele animal tem supostamente alguém que é responsável, ou não, é de rua mesmo, é de certa forma uma violação ali, porque os animais também, né, brigam, se machucam, né, e tem todo um problema para a saúde dos animais. Né. E falando de saúde, nesse processo da questão dos animais, tem também, né, a incidência dos vetores, né, de, não propriamente doenças, mas de parasitas, né, da pulga, do carrapato, né, que São José do Norte... Né, tem sistematicamente, ano após ano, surtos em algumas zonas da cidade, que também é derivado, né, da alta incidência de animais. Eu penso que a gente deve ir além. Né? Não temos hoje um censo canino. Rio Grande, quando implementou uma política de castração, né, através do Castramóvel, que foi uma iniciativa, eu, quando tive a oportunidade de trabalhar no governo do ex-prefeito Jorge Madruga, né, nós deliberamos no âmbito do Conselho de Meio Ambiente o restauro daquele trailer do município, né, que eu nem sei onde é que anda, que fim deu, né, para que se tornasse um castramóvel. Naquele momento, seguindo o exemplo de castração de animais que a cidade vizinha estava dando.
Permite uma parte, vereador?
Hein?
Permite uma parte do trailer que o senhor falou, foi vendido.
Foi vendido. Então, assim, ó, avançando assim, na questão, né, nós cobramos muito uma política municipal de castração que seja permanente. Porque acho que tem um pouco da nossa digital nesse trabalho, porque não adianta ficar contratando, né, por produção, castra 50 animais, né, e para por um ano de castrar. Né, nós precisamos de um trabalho permanente até que se consiga controlar a população canina, né, falando de cães. Mas tem algumas reflexões curiosas que a gente pode fazer aqui. Né. Acho que, primeiramente, eu não tenho como votar contra esse projeto para que a gente inaugure uma política pública que não existe, né, e que já demorou muito, inclusive à frente da jornada de trabalho da prefeita na prefeitura. Né, a gente precisa inaugurar uma política pública para a questão. Mas outra reflexão que eu trago é em relação à contratação. Né, acho que o município tem condições de gastar menos, né, abrindo um edital de concurso para que um veterinário possa fazer exclusivamente isso no município. Né, ao invés de ficar terceirizando. Né, eu penso que a gente tem como fazer mais, fazer melhor e não gastar tanto. Né, mas esse é um debate que certamente vai retornar. Outra reflexão que eu trago é a respeito da contradição que se tem, né, nos discursos em relação à geração de despesas, né, das contradições na interpretação da Lei Complementar 173. E eu não podia deixar de trazer aqui. Porque não foi dado reajuste de agente comunitário de saúde, de agente de endemias, porque a lei não permitia novas despesas. Estamos aqui provando, né, votando esse projeto, que é possível, sim, né, criar determinadas despesas, estando submetidos, como estamos, à lei de 2020 do governo federal, né, que previa ali cortes de despesas nos entes federados. Então, só para deixar registrado aqui também, que tem um tanto de outros debates em relação a que não é despesa e é investimento para o município.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Passa a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Peixe, do PDT.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, Fernando Antônio. No meio de tanta turbulência, na noite de hoje, no nosso município, uma boa notícia, vereadora Vanessa. Um dos principais motivos que me trouxeram hoje aqui a ocupar uma cadeira, mesmo que por pouco tempo, ou sei lá eu, por quanto tempo, né? Foi a causa animal. O nosso município era muito carente. E espero que isso fique no passado, vereador Luiz. Porque acredito que o primeiro passo dessa clínica, uma vez que eu atuo e vivo no meio dos cachorros, hoje fui mordido dando injeção num cachorro, fui mordido na coxa, é castrar os animais de rua. Tem dono? Segundo plano. Primeiro plano é os de rua. O principal problema é os de rua. Infelizmente, no nosso município ainda existe a cultura de que a cadela pegou cria, joga para a rua. Largam na praia, largam na porteira lá de casa, largam em qualquer lugar. Não existe mais o dono. Então, acredito que essa clínica vem num momento muito oportuno e será de extrema importância para a nossa comunidade, dada as proporções de animais soltos na rua, que tinham dono. Todos tinham dono. Isso é uma verdade. Mas, por um motivo ou por outro, o cachorrinho é muito bonitinho quando é pequenininho, mas depois que cresce, que tu tem que cuidar, que tu tem que levar no veterinário, que tu tem que dar banho, aí não aparece mais o dono. Aí joga para a rua e que se vire. Então, a partir deste momento que o animal é jogado para a rua, a prefeitura briga, a prefeitura castra. Infelizmente, tem que devolver para a rua. Ainda não temos uma política pública de um canil, como citou o vereador Luiz, mas acredito que futuramente possa se ter uma adoção responsável. Quando ainda conversava com a prefeita, semana passada, na questão dos animais de grande porte, que são os principais causadores de acidente no nosso município hoje, e eu aproveito para falar junto disso com a clínica. Já que se vai contratar um veterinário, que se estabeleça, assim como sugeriu a própria prefeita, que fique de sobreaviso, que o veterinário fique de sobreaviso. Se não pode fazer isso com os veterinários que temos concursados hoje na prefeitura, que se faça com os que estarão trabalhando na clínica, que fique de sobreaviso. Porque acidente não tem hora para acontecer, Totoni. Acontece e pronto. E que, para que não se repita o que já aconteceu inúmeras vezes. Acontece um acidente, o animal fica caído lá, para quem que as pessoas ligam? Para o chula. Porque o chula vai lá e dá um jeito. É veterinário? Não, não é veterinário. Mas eu me viro. O último acidente que aconteceu na estrada da praia, um motoboy amigo nosso aqui bateu num cavalo. Não tinha o que fazer. O animal com as tripas para fora, a pata fraturada em três partes, tentando se levantar, e me ligaram. Cheguei lá 8 horas da manhã, chovendo. Fiquei das 8 às 10 e meia. E não conseguimos contato com nenhum veterinário. Eu, os guardas municipais, e depois me apareceu um fiscal tributário. O que que um fiscal tributário vai fazer numa situação daquelas? Nada. Nós precisamos é de um veterinário, vereador Irandi. É, ou dois.
Então, acredito que a clínica vem para dar um basta neste problema, para que eu não precise mais andar gravando vídeo, vereador Totoni, porque já me incomodei muito. E vou gravar quantas vezes for preciso, vereador Lincoln. Porque a gente tem que resolver, se nós temos veterinário, ele tem que ir lá. Porque a partir do momento que ocorre um acidente, nunca mais aparece o dono. É a verdade. Então, se acrescenta, senhora prefeita, se a senhora me escuta, que no contrato, não sei se será feito um contrato, né, uma licitação de terceirização, não sei como é que será feito, mas que conste que o veterinário tenha um sobreaviso. Ainda entrei com um trabalho hoje de um teleatendimento veterinário, posteriormente estarei falando sobre isso, mas que conste que o veterinário possa estar de sobreaviso, com um bip. No hospital a gente chama um bip, né, que tu entra em contato com a pessoa. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador Ildomar Xavier da Costa, do PP.
Esse trabalho nessa noite, espero que possa ser implementado, como meus colegas que me antecederam já mencionaram, porque isso vem sendo uma discussão já desde 2013, 2014. Iniciei com esse trabalho, a senhora prefeito, que na época era vereadora, com um anteprojeto. Cópia foi parar em Rio Grande, vereador lá entrou, implantaram, implementaram e funciona. No município, desde 2000, eu vou botar 2014, que no recorte é 2013, 2014, mas 2014 que seja, já se passou 7 anos e ainda estamos nessa daí ainda. Se iniciou, foi implementado, iniciou a castração, né, de animais de rua, animais de cidadãos com renda baixa, e parou. Hoje se menciona que a dificuldade é a contratação da mão de obra, do profissional, né, que foi mencionado aqui pelos colegas vereadores. Né, esperamos que a alteração da lei do PPA, né, que está suplementando recursos para essa finalidade, possa ser, né, alavancada e dado início naquilo que vem sendo buscado pela comunidade há muito tempo, que é a castração. Deveria, né, se pensava uma castração móvel, né, mas que se não seja móvel, que seja através de uma clínica fixa, não importa da maneira que seja. O importante é que seja realizado, né? E, principalmente, para animais, né, de rua, e esse trabalho aqui é um trabalho que está direcionado a pequenos portes, cães, gatos. Né? E eu tenho visto uma reclamação, faz uns 3 dias que tem sido constantemente a reclamação de que tem uma cadela, uma cachorra ali na estrada que vai para a praia, perto da brigada militar, que está atacando e mordendo os cidadãos ali. E isso tem que ser tomado a providência. Eu vejo muito órgãos que se intitulam protetor dos animais, né? Mas também busco sempre botar na conta dos poderes públicos. Né? E aí tem um monte de situação de que se possa se anexar também. Né? Uma vez eu participei, o vereador Nedlan deve se lembrar, o falecido do o assessor, agora deu um branco, rapaz, do seu Taroco, né? Tinha um programa numa rádio, e eu fui convidado para participar numa entrevista, e cheguei lá, rapaz, tinha 3 moças lá, ambientalistas, né, e protetores de animais. Olha, rapaz. E o Falsitarô começou a fazer as perguntas. E eu me esquivei de tudo quanto é lado, porque eu sabia que eu ia tomar uma enxovalhada de paulada naquela situação. Né? Mas aí elas falaram ali, né, somos protetores, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas eu já vi também os vereadores mais velhos, como o Cristino, o vereador Fernando Antônio, sabem que aqui no norte teve uma carrocinha de recolhimento de animal de rua e o cidadão foi parar na cadeia. Né? Vai se falar em canil, vereador Chula. A Vossa Excelência que mencionou aí. Fala em canil. Para ver aonde é que se, a Vossa Excelência, que é um dos protetores de animais, fala em canil em São José do Norte ou em qualquer região do país, que a Vossa Excelência vai ver o quanto esses, essas ONGs são contrárias. Deus o livre, se não
permite
é.
Permite uma parte, vereador. Fala.
Permito.
Falar em canil, tem que ter um canil, tem que ter um recolhimento. Tem que bater no peito e fazer. Muitas pessoas dizem, ah, tu é protetor dos animais. Não sou, não. Eu não sou protetor dos animais. Eu simplesmente passo, vejo uma situação de vulnerabilidade de um animal e não consigo passar reto. Eu olho. Eu irei me intitular protetor dos animais o dia que eu parar de comer carne, que eu parar de andar de carroça, que meu pai não tiver mais boi na carreta lá, vereador Nedinho. Obrigado, Vildo.
Pois é. É essa que é uma situação difícil. Mas canil foi a palavra mais taxativa que não se podia nem falar naquele dia ali. Né? Mas até hoje não se achou a maneira de se reduzir a população de cachorro. Eu gosto de cachorro, minha filha tem uma cachorrinha desse tamanho, a mais linda, vive no meu colo. Um bichinho que é estimado como uma criança. Mas não podemos também aceitar os animais na rua, solto, propagando, né, pulga, carrapato e, principalmente, atacando o cidadão, mordendo as pessoas. Eu sou pela aprovação, porque isso aqui, na verdade, nem é o projeto em si sobre a castração. Isso aqui é uma alteração na lei, no PPA, para possibilitar a contratação de profissionais para essa área. Né? Nem é uma, ainda o objetivo que se está buscando.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra,
senhor. Com a palavra, vereador Irandi, do PDT.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar os senhores vereadores, né? A todos aqui presentes, todos que nos acompanham nesse momento, né? Aqui é uma casa de debate, né? E tem que ter debate para as coisas acontecer, senão não vai acontecer, senhor vereador. Dou meus parabéns para o Chula, né? Ser um representante dos animais, né? Na verdade, né? E temos que ter representante. Esse projeto de lei, né, alteração da lei PPBA, né, se vem a caiar e tem que ser aprovado, sim. E no dia 2 de agosto, eu entrei com um requerimento sobre a defesa dos animais. Né? Eu não acho que seja... é até imprudência do nosso município ter bicho na rua, né, cachorros, gato, né? Atacando o povo, porque são criados na rua, são bichos que, na verdade, não têm dono, né? São da rua e não têm proteção nenhuma. Né? Então, uma clínica na nossa cidade para castração de gato e cachorro vem a cair muito bem, porque, na verdade, tira o aumento dos animais. Que uma cachorra, quando fica corrida, quantos cachorrinhos ela, né, ela dá cria? 4, 5, 6, ou até mais. Gato também dá uma ninhada de 5, 6 ou 3, sei lá quantos bichinhos dão. E esses bichos depois vêm a aparecer nas comunidades, né? Vai para o interior, que temos cidadão que pega os bichos sem piedade nenhuma, bota fora. Fica os bichos, Chula, passando fome. Né? Isso aí é uma injustiça. Né? Parece que o povo não tem visão, não enxerga, os caras pegam um carrinho, chegam meia-noite, uma hora da madrugada, soltam na porteira do campo do Irandi, soltam na porteira, por exemplo, do Nedinho, soltam no campo de fulano, e o bicho fica na estrada, sem agasalho, sem comida. Né? E como é que fica a situação? Aí vem os acidentes, o Chula. O carro vem na estrada de alta velocidade, o bichinho se atravessa, né? Mata os bichos, ou de repente já causa um acidente. Como já tem aconteceu um acidente no nosso município. O intermédio do cachorro levou à morte de duas pessoas inocentes. Né? Faz 2 anos isso aí. Então é o seguinte: uma clínica dentro do nosso município para castração de gato e cachorro é preciso, mais breve possível. Né? Eu voto a favor desse projeto, e sei que todos os vereadores vão votar a favor. E que a nossa prefeita olha com carinho que seja feita essa clínica o mais breve possível. Vocês já imaginaram um cavalo na estrada quando um carro bate? Que nem aconteceu ali, caiu as tripas do bicho. Né? não tinha ninguém para dar assistência, o bicho sofrendo. Como é que fica a situação? Imagina se for um de nós, um carro pegar na estrada, e se patifar e arrebentar e não tiver atendimento. Assim, o animal, senhor vereador. Né? Então, quantas coisas têm acontecido no município para que isso aconteça, ter a contratação de dois veterinários 24 horas para a proteção dos animais? Seja cachorro, seja cavalo, seja o que for. Né? Isso aí tem que acontecer, sim. O povo nosso é civilizado. Quando nós quebramos uma perna, procuramos um médico, engessemos, né, a nossa perna, e o bicho quebra, fica quebrado, morre, e nada acontece. Isso é gravíssimo. Né? E também, no mesmo tempo, eu falo dos criadores de cachorro. Cria os bichinhos, não bota fora, não joga para a rua. Se tem condições de criar, cria. Né? Se a cachorrinha deu 4 ou 5 cachorrinhos, deu cria, dá para um vizinho, dá para outro. Mas menos jogar nas porteiras dos campos dos nossos moradores do município. É o que mais faz. Pega o cachorro da cidade e leva para a campanha. Né? Até ali, na minha casa, nós temos um cachorro que veio acompanhando nós lá da beira da praia. Botaram fora da praia uma ninhada de 4 ou 5 bichinhos. E aquele pequenininho foi acompanhando nós até a casa. E ali nós começamos a tratar o bicho. É um cachorro que cuida do pátio. Mas estava jogado. E os outros, que fim deu? Morreram? Mataram? O que aconteceu? O bicho é urbano. Né? E esperemos que aconteça essa clínica, sim, o mais breve possível, para castração de gato e cachorro. Não só gato e cachorro, também para proteção dos animais na estrada, seja cavalo, seja boi, seja carneiro, seja o que for. Mas que o município tem condições, sim, de dar assistência. Né? Nós trabalhamos e contribuímos. Nós pagamos imposto. E por intermédio dos nossos impostos, que saia essa clínica o mais breve possível, sim, senhor Lincoln. Né? Já é tempo, já é hora. Isso aí está sendo debatido desde 2013, 2014, que ele falou o vereador Hildo. Né? E as coisas não acontecem, é devagarinho. A São José do Norte é a cidade dos caos, mas tem que ser resolvido. Entra prefeito, sai prefeito, mas que os próximos possam acontecer daqui para frente, senhor vereador. Mais obrigado. Só a favor.
A palavra continua à disposição, senhores essa vereadores. Palavra. Com a palavra, vereador Lincoln Pontes, líder do governo.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadora Vanessa, secretária-geral de governo, a Vânia, assessora parlamentar, e toda a equipe que colabora em diversas funções aqui na Câmara de Vereadores e digníssima assistência. É hora, sim, vereador Erandi, e que hora maravilhosa. Trago a informação para o senhor, inclusive posso lhe passar as fotos por gentileza, não por querer dizer que o senhor não esteja informado, mas sim por parceria, por amizade e por respeito à sua pessoa, que a clínica está pronta, mobiliada e precisava de uma câmara mais ágil do que já esteve aqui nos anos passados. Porque talvez que esse projeto de lei simples, de uma alteração simples na LOA, viesse em momentos passados, com oposições que queriam olhar para o seu próprio umbigo e não para a população, essa simples alteração na LOA não passaria e a clínica ficava lá, pronta, mobiliada e sem um técnico para trabalhar, o que inviabilizaria, vereador Chula, de tratar um animal, porque não seria o vereador Lincoln que faria uma castração, tem que ser um técnico. Então, está de parabéns essa Câmara. Está de parabéns essa Câmara, porque já estamos no PL 34. 34. Eu não sei em qual ano da Câmara de Vereadores, não estou aqui para denegrir ninguém e nem achar motivos e nem crucificar ninguém, mas não sei em qual ano, em poucos meses, tirando recessos, tirando problemas daqui, Covid, restrições, uma Câmara de Vereadores aprovou em prol da comunidade, não da prefeita, nem de ninguém. Tantos projetos de lei estruturantes para a nossa cidade. Eu acho que não só apenas o governo municipal, mas nós, todos os vereadores aqui, de oposição, de situação, seja de qual for a posição que estiver, estamos todos de parabéns, inclusive as assessorias jurídicas do município, da casa e dos vereadores. Parabéns, São José do Norte. A clínica, em breve, em poucos dias, estará reaberta. É só a prefeita sancionar a lei, marcar o dia da inauguração e convidar esta casa, convidar a sociedade para participar, né, contribuindo também com os protocolos de segurança, mas reabrindo e fazendo esse serviço essencial para o controle canino e o controle felino dessa cidade, para que nós paramos, vereador Totoni, de ser chamados da cidade cheia de cachorros, mas que tenhamos os animais também bem cuidados, amados, acarinhados pelo poder público, pela sociedade, porque não merecem sofrer, não merecem ser atropelados, não merecem ser chutados, para que a nossa cidade, desta maneira, não seja chamada cidade dos cachorros. Sejam tratados como seres que têm vida, que sentem dor e que muitas vezes são o melhor amigo do homem. Me sinto orgulhoso de fazer parte desse legislativo que está tocando para frente. E muito obrigado aos vereadores das comissões que foram solícitos hoje nos ajudando, colocando em pauta, colocando na ordem do dia e aprovando essa lei estruturante, que é um grande clamor, vereadora Vanessa, da nossa sociedade, para que a gente não fique aí nos paralamas de caminhões, sendo chamado a cidade disso, a cidade daquilo, mas a cidade que está, aos poucos, de uma certa forma, aos poucos, mas andando para frente, divergindo, convergindo, mas trabalhando juntos. Muito obrigado, senhor presidente. Saio daqui na noite de hoje com um projeto de lei aprovado que me deixa muito feliz, vereador Totoni. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Bom, primeiramente, boa noite, caros colegas, vereadora Vanessa, né, e os demais assistentes que nos honram com a sua presença aí. Bom, esse é um projeto, né, que já, como foi dito, já está desde 2013, né, na casa, aí, vai e volta. Mas o nosso problema da causa animal, ele é mais antigo, né? Porque desde sempre, eu sou carteiro há 15 anos e eu sei que a gente sofre com... Não com o cachorro que está dentro de casa, eu tenho cachorro também, né? O cachorro que está dentro de casa é o local certo. Eu sou até contra a casa, como é que é, as casinhas que tem na rua, cachorro. Cara, tu pode ter 1.000 cachorros, cara, dentro da tua casa, tu cuida e pronto. Né? Tu pegar e botar para a rua, mas a coisa que eu pegar um filho, eu tenho um filho, joga ele na rua. Cara, a gente tem que começar a avançar, às vezes são pequenos detalhes, e não é só em questão da importância dessa casa, né, de castração, de veterinária, mas eu também nós temos que avançar em vacinação de animais, de pequenos porte, né? O recolhimento é importante, mas eu acho que se tu achar um lar para ele, é melhor do que recolher. Infelizmente, muitas vezes não se acha, né? Mas a gente tem que poder, porque tu pensa bem, tu tirar um animal do convívio que ele está e tu deixar ele preso, também tem esse lado, né? Eu acho também que nós temos que avançar a aplicação de medicamentos e vermicidas, esse tipo de medicamento que usam os animais. Quando sair essa casa, aí tem que estar tudo contemplado, né? Como também a tosa, a gente está falando do cachorro de rua, mas tem os cachorros dos bairros, pessoas que não têm condições, que seria importante também nós abranger essa parcela da sociedade aí. Porque a gente vai para os bairros, eu tenho a noção exata de dizer que o cachorro no bairro, ele é o sistema de vigilância da casa. A gente sabe que tem uma importância grande o cachorro. Ultimamente, a gente sabe que ninguém é contra nada, mas a gente quer melhorar também que eles possam ter uma vida mais confortável. Então, esse projeto, ele é importantíssimo. Sabemos que tem muitas áreas que precisam de investimento e que venha para cá os projetos para outras áreas que têm investimento. Se é na área da educação, na área da saúde, se vir para cá e for bom para a comunidade, eu tenho certeza que essa casa aqui acolhe. Não é indiferença de ter dinheiro ou não, é indiferença de se chegar aqui e como uma comunidade, nós vamos passar. Né? Então, a gente é totalmente favorável e parabeniza o excelente trabalho que a prefeita mandou para nós e esperamos que saia do papel, realmente, que a gente pare de ter acidentes com os animais soltos e o sofrimento de animais e de pessoas. A gente tem que trabalhar em um bem comum. E esse é um grande passo para a sociedade nortense. Somos totalmente favoráveis.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Vanessa Oliveira, do PSL.
Boa noite a todos os colegas, assistência, todos que estão nos ouvindo de casa. Esses dias, conversava com a secretária Sabrina, do Meio Ambiente, E ela me falava da grande importância dessa clínica de castração. Me falava que já estava nos trâmites finais, né, e que já havia muitas procuras, né, da comunidade, né, para a castração dos cachorros. Quando eu trabalhava em 2020 no governo, estavam lá sentando o primeiro tijolo, já havia pessoas procurando por essa castração. Então, eu tinha que registrar aqui, né, que sou totalmente favorável, e a grande importância que será, sim, para os cachorros de rua que a gente tem aí na nossa cidade. Será de um grande benefício, né, e que possamos ter menos bichinhos aí passando trabalho e sofrendo acidentes, né, e também causando, né, na comunidade, aí, como a gente sabe que tem bastante cachorros que saem atrás dos carteiros, o pessoal passa de moto, né, e tem esses grandes problemas. Então, será de grande importância, sim, já está nos trâmites finais. Se Deus quiser, aí vamos ter de imediato mais essa grande obra entregue à comunidade.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, secretário-geral de governo, o Antônio está na assistência, aqueles que estão nos ouvindo, assistindo nesse momento, eu acho que nós estamos aprovando hoje um projeto de suma importância para o município. Problema de animais na rua, animais que, além, animais na rua, que é cachorro, né, a maioria, né, é cachorro e gato, como diz, que os animais que pequenos portes, né? Nosso município de cachorro, olha, há anos que tem problemas. Agora, ainda há pouco tempo, ainda tem, está o Fernando Antônio, se lembra bem. Aí, foi, quando foi criado aí um canil, carrocinha, rapaz, olha aí, faceiro aí, dava o nosso amigo, nosso amigo Sabonete, né? Que acho que ele era que estava recolhendo esses bichos. Aí foi, olha, não foi, foi preso, não sei nem se isso não foi preso, mas foi a coisa que foi feita naquele momento, né? E aí teve que parar tudo. Aí, naquele momento em diante, parou tudo, realmente. E a importância é tão grande que cachorros na rua, não é só nós, São José do Norte, tem muitos municípios. Há poucos dias eu estava conversando com um vereador de outro município lá, também falando sobre o problema. E aí o projeto, não, nós estamos fazendo. Até para minha filha, hoje ser secretária de Meio Ambiente, pedir ela para mandar um modelo, pedir para ele, passar para ela, você sabe, do amigo lá, para mandar o modelo para ele. E sabia da. Enquanto cobrando ali, aí como é que está a situação do projeto? Realmente, hoje, né, essa clínica, véio, que nós vamos ter, é importante, era um castamóvel, que pudesse chegar nas vilas, lá na vila, e onde tem os bichos. Mas, se tiver uma clínica hoje, tenho certeza que até os moradores da própria rua mesmo, toda a rua tem cachorro. Os próprios moradores vão se encarregar, esse aqui não é meu, tu vai levar na tua, aqui, ó, você tem que fazer, tem que castrar o bicho, ó, né? Mas a importância, claro que o projeto hoje é importante, porque tem que ter um veterinário. Não adianta ter a clínica e não ter veterinário, né, Chulo? Não adianta nada, não vai ter. Não, esse é o problema. É isso aí, é a nossa importância desse projeto, né? Para que possa o município ter o mínimo dois veterinários, né? E ter algum à disposição. Importante que seja veterinário, não sei se nosso município tem, quantos veterinários tem formado nosso município. A importância do que seja do nosso município. Para ele ficar, como diz. Para ele ficar a qualquer momento, qualquer hora do dia ou da noite, estaria à disposição, podemos chamar, e ele estaria à disposição para ajudar como os animais que também, que não tem a culpa também, que os pessoal que criam, às vezes, animais, querem criar cavalo na estrada, e gado. Mas o gado não é. O gado, né? O gado, quando dá acidente, quase os animais, né? Não dá tempo nem de chamar o veterinário. Quando o veterinário chegar, já não tem mais nada, já levaram tudo, né, vereador Nedinho? Isso aí, os pessoal já. Olha, já tem preparado. Tem aí para o interior afora, a gente preparado já, prontinho. Né? Para carnear o bicho e levar. Né? E o dono não aparece. Eu acho que se o dono subir, ele vai correndo. A primeira coisa que ele vai fazer é arrancar o lugar da marca ali, para não aparecer a marca. Né? Senão ele tem que arcar com a despesa do veículo que ali se danificou no acidente. Né? E realmente é uma luta que a gente tem há anos, que a gente vem lutando sobre isso aí. E reconhecendo, principalmente os bichos no campo, né? Quantos acidentes tem dado por causa de bichos na estrada? Isso aí é É lamentável. E às vezes acontece também que os bichos se soltam também, às vezes acontece. Né? Mas hoje esse processo que foi votado aí, a importância para que o município, além de ter a clínica, possa ter o veterinário, né? É importante, eu acho, que nós temos hoje votando algo que vai trazer melhoria para o município, porque bicho na rua mesmo, pessoal, é demais que tem de cachorros assim, né? E como muitos falam, já foi falado aqui, realmente os caras só sabem criar, às vezes os bichos, quando jogam e soltam o bicho em qualquer lugar, muitas vezes moro na cidade, agarra o bicho lá no interior. Os interior traz lá, quando nasce lá, eles trazem lá na cidade. Aí assim andam os bichos, com esse sofrimento dos bichos, os bichos também merecem ter mais atenção para eles. Então, somos favoráveis a esse projeto, que é de muita importância. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição do senhor vereador. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação o projeto de lei 034/2021. Aqueles que concordar, que permaneça sentado. Discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes no dia 23 de agosto de 2021. Esgotado a ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal. Gente, antes de passar para a explicação pessoal, eu quero dizer aos colegas vereadores que nós temos saindo agora em viagem, eu, vereador Ronei, temos indo a Brasília, no Ministério da Saúde, no Ministério da Infraestrutura, no Ministério do Trabalho e no Ministério da Agricultura. Nós vamos tentar trazer alguma coisa para o nosso município. Iremos levando aqui os pedidos que nós temos para levar e dizer que nós estaremos representando os 9 vereadores, 8 vereadores, porque agora tem o vereador Luiz Carlos. É 9 vereadores, com Luiz Carlos 10. Está certo. Então, quero dizer aos senhores vereadores, temos fazendo a agenda, e depois que nós chegar, se Deus, nosso Senhor, quiser, nós vamos conseguir alguma coisa, quem vai ganhar é os 9 vereadores que vão ganhar. E eu estou levando o nome de cada um. Então, e quero também dizer aos senhores vereadores que hoje houve um fato muito grave no 3º distrito, na Vila de Bujuru, onde as pessoas ficaram no relento, uma fila desorganizada. A prefeita tem, sim, que tomar uma providência para começar a obra naquele posto de saúde em Bujuru. Não é cabível as pessoas ficarem no relento. Não é porque a gente está dando sustentação ao governo que a gente não vai cobrar. Eu fiquei muito chateado com o episódio que houve hoje. E as pessoas têm razão de estar revoltada num dia de chuva, não tendo aonde parar para se proteger da chuva. Então, a prefeita tem que tomar a decisão imediatamente de locar um local para transferir aquele posto que não tem nenhuma condições, vocês sabem, para começar a obra. Se tem o dinheiro, que recomece a obra, que leve um benefício para aquela comunidade. Então, eu não poderia hoje não fazer esse relato aqui. E quero dizer ao meu amigo Carlito que nós temos sempre ligado em Bujuru, porque eu acho que Bujuru nós temos que dar uma atenção especial e não tão dando. E ele estava revoltado e falou uma coisa certa. A prefeita veio aqui, nos prometeu um monte de coisa, e olha isso aí que está acontecendo. Vamos olhar um pouquinho para o 3º distrito. E eu não poderia deixar de não falar isso. Estou repassando a presidência aqui para o vereador Cristino, que é o nosso vice da mesa, que irá conduzir os trabalhos até o final hoje e amanhã. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.
Com as palavras e expressões pessoais, vereador Luiz Galtieri.
Questão de ordem, vereador. Não farei uso da palavra hoje, tá?
Tá bom.
Senhor presidente em exercício, demais vereadores em plenário, uma boa noite, comunidade que nos acompanha, né? Nesta segunda-feira, úmida, chuvosa, e a semana promete ser de bastante umidade, chuva, né? Tem mais previsões de chuva adiante. E eu trago aqui o questionamento a respeito das drenagens que nós debatimos na semana passada, né, abrindo essa sessão, a minha fala nessa sessão, em relação ao Bujuru, né? O presidente da casa, Nedilândia, acabou de mencionar as situações de Bujuru, né, no posto de saúde, né, o que é, né, realmente uma grande prioridade hoje. Vou abrir um parênteses para falar disso, mas a drenagem em regiões importantes para produtores de cebola, né, no Estreito, em Bujuru, no Pontal, e o pessoal no Gravatá, e o pessoal, né, pode estar passando por uma situação difícil nesse momento que muda, cebola recém-mudada, né, as terras tendem a ficar mais porosas, mais encharcadas. Então, deixo aqui o meu registro, porque a gente perdeu um determinado elo, né, na participação dentro dos conselhos, e aqui uma crítica que eu trago ao governo, né, em relação ao processo de, não de esvaziamento, mas de obstrução do debate público mesmo, né, em relação a criar alternativas de que os conselhos possam estar operando, trabalhando, né, durante a pandemia com distanciamento. Então, eu, enquanto vereador, trago aqui essa minha reclamação, porque eu me sinto alijado, né, desse processo de participação da sociedade, né, pelos votos que eu represento, pelas pessoas que acreditaram a confiança em mim, estar representando em todas as instâncias. Né. Este é um plenário, mas os conselhos municipais também são, né, plenários da participação da sociedade civil e da participação, né, também nossa, né, vereadores aqui dessa casa. Bueno, eu gostaria de chamar a atenção por uma coisa aqui, né, na fala do colega Lincoln, né, em respeito à votação do projeto de lei, né, eu não poderia deixar de comentar. Eu acho que foi uma análise não muito assertiva em relação à postura da oposição, e eu falo por mim, enquanto vereador de oposição na legislatura passada. Né, na legislatura passada, eu fui o vereador de oposição que mais trouxe emendas parlamentares, que mais ajudou o município com recurso, que, inclusive, em alguns momentos, eu defendi projetos aqui nessa casa que nem o líder do governo defendeu. Né? Nem o líder do governo, que hoje é atual vice-prefeito, vereador Neromar, não sei por que circunstâncias, mas eu saí em defesa de projetos como o projeto das taxas que criava, né, das taxas que criava a oportunidade para adesão ao SUSAF, ao Sistema de Agroindústria Familiar, né, para produtos derivados de origem animal. Né, para laticínios, né, para produção, né, de ovo, mel, né, pequeno abate de frango ou de porco, né, ou abatedores de res, enfim, para todos os derivados de origem animal. Então, naquele momento, eu defendi porque eu sabia que era uma das políticas de diversificação que era importante, porque eu estava por dentro da política pública estadual, que é do Serviço de Inspeção Estadual, né? Hoje nós temos o SIM, o Serviço de Inspeção Municipal, e naquele momento era importante, só exemplificando, porque eu fui o autor de um pedido para a implementação da clínica de castração. Né, por alguns anos seguidos, 17, 18, eu estava pautando a questão animal aqui na casa e o plenário votando com unanimidade a aprovação. Então, quando se cria uma política pública, quando a gente pressiona, cobra, reivindica, representa a vontade que vem de setores da sociedade aqui nessa casa, né, e o plenário faz, sim, o seu debate, seus contrapontos, até dentro da questão animal, se tem posicionamentos diferentes, né, em relação a como implementar a política pública, isso se foi oportuno naquele momento, mas o voto foi favorável por todos os vereadores. E quando se vota a aplicação de uma nova política pública, que se inaugure uma nova frente de trabalho, é claro que se espera, ou que se imagine, né, que tenha investimento naquela área. Né, porque as coisas também não acontecem, né, sem investimento na infraestrutura e na operacionalização. Né, porque uma clínica, assim como um posto de saúde, um ESF, vai ter demanda permanente. Né, compra de anestesia, de insumos hospitalares, né, de uma série de medicamento, enfim. E, nesse sentido, eu não consigo concordar com a ideia de que, na legislatura passada, se fazia uma oposição rasteira, né, uma oposição... Eu não me incluo nessa oposição. Né? E aqui eu quero deixar registrado, assim como, né, acho que o colega Ildomar, demais vereadores, não se incluem nessa postura, né? Mas posso falar por mim nesse momento. Então, não concordo com... Né, falo aqui diretamente ao líder do governo, né, não me reporto ao colega vereador Lincoln, mas estritamente a essa postura. Uma outra coisa que precisa ser dito, nós que vivenciamos, né, um momento muito difícil, né, do acirramento da, né, do fascismo, do acirramento do ódio na sociedade, da violência, né, isso é um processo global, a gente está vendo o que está acontecendo agora, né, no mundo árabe, né, com aquela reviravolta que está acontecendo lá naquela região, e tudo isso tem uma conotação tribal, né? E a gente tem que abandonar um pouco termos que nos são inapropriados, né? E o termo denegrir é um termo inapropriado, né? Um termo que a gente tem que abolir do nosso vocabulário, né? A gente tem que substituir ele por um outro termo, né? Que não faça menção ou torne pejorativo, né? Mesmo que involuntariamente, né? a situação da negritude, né? E do problema racial que a gente vive no Brasil. Então, eu tenho estado muito atento a essas questões, já me policiei bastante, continuo me policiando, porque, inclusive, nas músicas que se ouve por aí, tocam na rádio, né, se usa muitos termos inadequados. Né? Eu acho que nós, enquanto sociedade, temos que fazer esse debate também, e aqui no plenário, sermos exemplo, né, de uma sociedade, né, igualitária, por mais que não seja a nossa intenção, né, causar... usar termos inadequadamente, mas sim involuntário pelo vocabulário que é cultural também. Por fim, quero adentrar ao tema da travessia. Né? Hoje a empresa Transnorte fez um comunicado. Eu, particularmente, né, fico com aquele sentimento de que fizemos toda uma jornada até aqui, né, de cobrança por transparência, por melhorias, por um debate horizontal, né, por apresentação de balanços, né, para que pudéssemos, em algum momento, né, apoiar, né, ou, né, entender o que movia a empresa com os seus reajustes sistemáticos que estava sendo apresentado, aprovado na ANTAC. Nos foi vedado o acesso aos dados e balanços e prestações de contas da empresa, como eu tenho dito aqui nas últimas sessões. Então, uma série de jogos, né? Então, é manobra e jogo, manobra e jogo político, porque se tem em jogo o interesse da espinha dorsal dos trabalhadores e trabalhadoras de São José do Norte, da economia de nosso município, com a travessia, com esse gargalo que a gente tem na travessia, quando do monopólio privado, prestando um serviço inadequado e sob, né, uma edge, né, se diz muito na justiça, né, sobre a conduta, sobre o ex-vereador Matheus Jabor usava muito baluarte, né, usava uns termos diferentes, mas sobre essa atmosfera, né, que é estarmos, enquanto sociedade, enquanto representantes da comunidade aqui nessa casa, né, sujeitos a essas manobras todas. Isso nos traz um pouco de impotência, incapacidade de estarmos solucionando os problemas da sociedade, né? Ninguém de nós aqui conseguiu, ao longo desse período de cobranças, e nós, vereadores, já desde o mandato anterior, vínhamos recebendo essa cobrança também, né, dizer para a sociedade que entendíamos claramente o que estava acontecendo com os pedidos de reajuste, com o corte de horários. Em meia pandemia, quando se precisava ter maior distanciamento social, né, se tira os horários pela metade e aí sistematicamente vai piorando, quando agora a gente passou por um problema que dizia respeito aos trabalhadores da travessia. Aí a gente vê nos grupos da cidade, de WhatsApp, né, debates acontecendo com pessoas defendendo ou julgando, né, a empresa como correta até. Né, porque tudo sobe, tudo tal. Primeiro que a gente tem que fazer uma crítica conjuntural ao que passa, ao que acontece, né, em relação à inflação que a gente vive nesse momento. Ela não é uma inflação natural, exclusiva, né, ou oriunda da pandemia. Nós vivemos um processo, né, de mudança da lógica econômica do Brasil, né, com isso que se fala de livre mercado. Por isso que, até hoje, a gente não conseguiu estabilizar geração de emprego, né, balança, tudo que está, tem estabilizado é pontos de bolsa de valor, o que para o Brasil agora nem tanto, porque com a queima do Pantanal, fogo na Amazônia, os investidores estão fazendo bloqueio para não investir no Brasil e a Bolsa de São Paulo está caindo, né, e até o que estava dando certo para quem concentra renda nesse país, né, para os ricos, os verdadeiramente ricos desse país, estavam gostando desse modo aí de governar. Mas agora nem eles. Porque quem alimenta a bolsa, né, do ferro, do minério, né, do gado, da soja, tudo que sai em forma de commodity nos portos do Brasil, esses agora começam a regalar os olhos, principalmente aqueles que, de certa forma, produzem, mesmo que não seja para a mesa do povo, mesmo que não seja alimento diretamente para a mesa, mas produzem para a Bolsa de Valores, né? E a gente pode apartar um pouco aí, né, a questão dos minérios, que são multinacionais principalmente, e da própria exploração de petróleo, né, que atualmente no Brasil, por mais que a Petrobras mantenha, né, bastante fatia de produção, a gente dolarizou, né, a balança do petróleo no Brasil e, por isso, estamos nas alturas em relação ao preço dos combustíveis, que rebate também no custo de vida dos trabalhadores. E rebate, né, de certa forma, né, no preço, na tarifa da lancha, né, da travessia. Mas não há um encontro justo, matemático, né, em relação à progressão inflacionária e os reajustes. A progressão inflacionária, ela é menor do que os pedidos de reajuste. Isso é uma matemática básica que se faz em 2 minutos. Então, eu, particularmente, voltando ao início da minha fala, agora penso que seja a hora oportuna e necessária, né, dos governos, do Estado, principalmente agora com regulação da Metroplan, e governo do município de São José do Norte, que é o maior interessado, né, e também do município de Rio Grande, que se atue junto à SPH, agora aqui no Porto de Rio Grande, né, com a gestão do porto, que se faça, nesse período curto que seja, né, a implementação emergencial de aluguel de lanchas, né, para que, bom, se não dá tempo de fazer um edital de licitação, né, se não dá tempo, no caso do acolhimento daquilo que eu tenho defendido e vou continuar defendendo, que é a implementação ou de uma autarquia nortense ou de um consórcio público entre São José do Norte e Rio Grande, se não há tempo hábil para organizar isso, bom, precisa, né, precisamos manter a ordem, o itinerário e a travessia para que nenhum trabalhador ou trabalhadora perca seus empregos, tenha prejuízos maiores do que já estão tendo nesse período, mas que a gente avance para a estabilidade, né? Porque a instabilidade foi dada a partir dessa relação que eu tenho dito chantagista, né, com a sociedade e com todos nós, e criou-se o cenário para tanto, né? A travessia é rentável, né? Do jeito que está, com a tarifa que é, ela é rentável, né? É possível, inclusive, se chamar uma auditoria, né, capaz de fazer um estudo, né, econômico de viabilidade da travessia para justificar isso. Porque não se consegue provar e nem convencer nenhum trabalhador, nenhum de nós, que todo o custo de travessia seja hoje maior do que estava sendo quando não se tinha reajuste em 2018, durante muito tempo. Então, o contingenciamento, ele não foi capaz de tirar capacidade de investimento. Eu continuo a apontar e aderir a isso, é um problema de administração. Mas que a gente também nem pode estar dizendo que seja, concretamente, porque a gente não conhece a realidade, porque ficou se blindando, não, a empresa é privada, não pode e tal. O serviço é público. Eu acho que daqui para frente, toda e qualquer alternativa que se defenda tem que se trabalhar sobre a conduta da transparência, né? Se for uma autarquia, que seja feita com um conselho da sociedade civil, bota alguém da OAB, alguém da Câmara do Comércio, bota representante de todos os sindicatos do município, bota representante das lideranças de bairro, né? Faz um conselhão aí da sociedade e faz auditoria trimestral, auditoria, e apresenta para a sociedade. Olha, a despesa é tal, tem o contingenciamento tal do lucro para investimento, reinvestimento em infraestrutura, melhoria e manutenção. E, a partir daí, a gente não trabalha mais sob a incerteza, mas sim, né, com base concreta em dados e informações, e amanhã a gente continua esse debate, acabou meu tempo, né, mas eu estou, de certa forma, preocupado, mas aguardando, né, a postura de coragem e iniciativa que a prefeita precisa ter, né, para assumir as rédeas desse problema.
Uma palavra para as pessoais, vereador Irandir Rodrigues.
Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar todo o nosso povo de São José do Norte que nos escuta nesse momento, né? Senhores vereadores, que aqui estão presentes, né? E vamos, né, na luta, né? Não podemos parar, né? Porque, na verdade, é como eu falei, aqui é uma casa de debate. Tem que ter debate para as coisas acontecer. Que bom que esse projeto, né, de lei foi aprovado hoje. E, como disse o Lincoln, já temos uma casa preparada, né, que será, por exemplo, uma clínica para os nossos animais, né, Chula? Então, você já está sendo preparada essa casa. Esperamos que tenha dois veterinários contratados para dar assistência, né? Fico feliz por ter entrado com o requerimento dia 2 também, né? Sobre os animais, né? E tivemos também uma reunião aqui nessa casa do Comad, foi nesse mesmo mês de agosto, se não me engano, né? Sobre isso aí, né? E que o nosso povo São José do Norte possa ser contemplado, né? Não só os animais de rua, né? Até mesmo aqueles que têm seus animais nas suas casas, que seja castrado, para não ter aquele aumento, né? E não ter aquele problema do povo estar soltando os bichinhos nas estradas, nos campos, nas portas dos moradores das localidades do interior, né? E todos os bichos, às vezes, que são largados lá do interior. Então, pegam na cidade, né? Pegam um carrinho, às vezes, até a placa do carro é tapada, como eu já vi na estrada, Chula, para soltar os bichos. Aí, quando solta, não solta um, dois, solta três, quatro vezes. Então, vamos esperar que isso não aconteça mais, né? E com a castração desses animais, vai diminuir, né? O fluxo de cachorro, fluxo de gato, né? Ah, e como falou também o meu amigo, o senhor Cristino, vereador do PDT, parceiro do partido, que os animais é um problema quando os caras batem na estrada, né? Tira a marca, né? Mas tem que ser punido os donos de animais. Porque quando acontece um acidente que pega um cavalo na estrada ou pega um boi ou uma vaca, seja lá o que for, pode causar a morte dos nossos moradores que vêm à cidade, né? Os nossos visitantes que vêm de outras cidades para cá. Então, isso aí é grave, né? Então, vamos esperar que isso não aconteça, né? Mas agora, se tiver dois veterinários 24 horas, né, à disposição, sabemos que vai salvar muita vida dos animais, que eu já contemplei nessa estrada de cavalo com perna quebrada, né? Bicho termina morrendo num longo prazo, não morre na hora, no momento, e fica sofrendo aí por um período aí de 30 dias, 60 dias, até 90 dias. Sabendo que quando o cavalo se quebra, é um bicho que é difícil de sarar, Chula. Custa muito. Tem que ser um tratamento muito positivo, né? Então, isso se refere aos cuidados dos animais. Tá? Quero também dizer, senhores vereadores, aqui nessa casa eu já trouxe, né? Trouxe no período do camarão, as problemáticas da fiscalização nas estradas, né? Ali em Osório, como em Cristal, né? A atuação dos nossos pescados. E ontem, mais uma vez, aconteceu, né? Um caminhão de pescado atuado ali, se não me engano, em Osório, né? A alegação do cidadão do IBAMA ou da Polícia Federal, que o barco Dom Caetano III, né, estava próximo ao Abradão, pescando. Por não ter sinal do PREPS, né, aí esse barco entrou no seu porto de origem, descarregou seu peixe, o caminhoneiro comprou o pescado dele, né, e lá em Osório foi atuado esse cidadão. Eu acho que o fiscal de IBAMA, seja fiscal de Ipatran, quando atua em embarcação, né, numa área proibida, que não é permitido, tem que ser lá no mar. Agora, o cidadão chega aqui na nossa cidade, na cidade de Rio Grande, compra o pescado, e lá em Osório é preso esse pescado. Vai chegar um ponto que nós não vamos ter comprador de peixe. Porque o cidadão vai dizer assim, eu vou lá em São José do Norte, eu vou em Rio Grande, vou comprar um pescado de um barco, se o barco está perto de uma área que é reserva, né? Não é atuado naquele lugar, que, naquele momento que eles acham que é reserva, e o comprador compra esse peixe, roda aí 70, 80 quilômetros, 150 quilômetros, 200 quilômetros, e o peixe apreendido e doado para a Mesa Brasil. Isso aí é gravíssimo, né? Mas se é o governo federal que nós temos hoje, vereador Luiz, tá? Ah, o secretário da Pesca, né, Nacional, cidadão que olha só para Santa Catarina, né, e se chama perseguição. Porque, na verdade, o que, que ele diz? Quando aborda um caminhão, o problema é do Estado. É o governador do Estado que tem que resolver. Né? Mas quando é a Polícia Federal, não é Estado. É federal. Já está dizendo PF Federal. Então, se chama presidente da nação e o secretário da Pesca Nacional. Né? Não entende quem não quer. Aí ele fala com aquelas palavras dele simples e diz assim, talvez seja porque uma carteira do Ministério da Pesca que não está em dia. Talvez seja porque a licença ambiental também não esteja em dia. Ou até talvez seja porque um brasão dessa embarcação não está em dia. Né? Mas foi a PF Federal que abordou, chamou o IBAMA, que é Estado, chama a vigilância e vira uma bola de neve. Né? Então, esse cidadão já faz 3 anos, praticamente, que ele é secretário da Pesca Nacional de outro Estado, mas não do Estado do Rio Grande do Sul. Para nós, hoje, passa a ser uma perseguição, tanto com o pescador artesanal, não só o pescador artesanal, como o nosso pescador hoje, armador. Né? Sabemos que o PrEP... acho que muitos não sabem o que é PrEP, quem não pesca, né? Ele pode dar problema a qualquer momento. E a alegação desse cidadão que se o PrEP estava 13 horas trabalhando ao redor de uma área de reserva. E essa área de reserva do Guardão, ela se chama 5 milhas, né, da área costeira para fora. Mas um barco pode pescar ali. Da 6 milhas para fora. Dentro das 5 milhas é reserva, mas das 5 milhas para fora não é reserva. Né? Então, eu quero dizer para vocês que esse cidadão que está abordando, né, os caminhões pesqueiros, aliás, os caminhões que transportam o nosso peixe, né, do nosso pesqueiro até Santa Catarina, isso aí passa a ser uma perseguição. Né? O IBAMA não pode fazer regras por si próprio. Né? Tem uma instrução normativa 3 de 2004, nós temos uma instrução normativa 12, que é de 2012, que criou a reserva, né, ali no Abardão. Também, né, nós temos uma instrução normativa que é da área Tampão, também que se chamou praticamente uma reserva ali das torres até o Moilesse, né. Agora, seria aplicado em pescador industrial. Aí, como eu disse dias atrás aqui nessa casa, virou o chumbo por cima da cortiça. Ela foi aplicada por nosso pescador artesanal. Né? Então, é coisa que tem que ser revista, né, essa normativa. Tem que... Os cidadãos que têm a caneta na mão, que começam a atuar, que tenham conhecimento. Né? Aqui eu quero falar numa portaria, ela é do IBAMA, a 80, de 11 de dezembro de 2003. Ela diz assim, ó, preside... do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e IBAMA no uso das instituições prevista no artigo 24, anexo 1, da estrutura regimental aprovado pelo Decreto nº 4756, de 20 de junho de 2003, artigo 95, item 6, do Regimento Interno aprovado pela Portaria GMMA nº 230, 14 de maio de 2002. Considerado disposto no artigo 33, decreto número 221, de 28 de fevereiro de 1967, considerado a necessidade de diminuir a incidência de mecanismo predatório na zona de acesso ao canal de Rio Grande como via de ligação com a estuária da Lagoa dos Patos, considerado que consta no processo IBAMA, né, número 02001-005-89/2003, resolve o artigo proibir a pesca de modalidade de cerco na região oceânica de acesso ao a história da Lagoa dos Patos, na área compreendida entre a distância de 20 quilômetros do Moio Leste para o sul da Barra do Rio Grande do Sul, estado do Rio Grande do Sul, 20 quilômetros do Moio Leste para o norte até distância de 5 milhas náuticas, soma 9.150 metros da linha da praia, considerada como indicador físico visuais na região costeira do navio encalhado Altair, entrada de São José do Norte. Artigo 2, os infratores da presente portaria serão aplicados a penalidade prevista na Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, no Decreto 3.179, de 21 de setembro de 1999. Artigo, esta portaria entra em vigor a partir da sua data de publicação. Isso já faz 18 anos. O que eu quero dizer? Foram 18 anos enganando o nosso pescador, dando cafezinho, né, em cima de uma colônia de pescadores das comunidades, né, dando, por exemplo, um arroz branco, um ovo frito e saladazinha, e criar essa portaria aí, que seria para beneficiar o artesanal. Né. E aonde está o benefício para o nosso pescador artesanal? Criar essa portaria aí, onde o pescador trabalhava tranquilamente, mar aberto, interior, costeira, terra à vista. Tá? Esse pescador, com essa portaria aí, ele não pode passar as torres, senhores vereadores. Tá? Se pegar a 2 milhas do Moio Leste para Leste, o nosso pescador artesanal pode ser atuado. Tá? E quem é que fez essa portaria aí? Quem é que criou? Nós tínhamos o tal João Dias, nós tínhamos o tal de Márcio, nós tínhamos a Adriana Lobos, que vinha dar as oficinas em cima das colônias e também nas comunidades. Só que lá em Brasília viraram o chumbo em cima da cutiça. Tiraram o nosso pescador artesanal, que essa portaria seria para favorecer o artesanal para pescar, por exemplo, a possibilidade do Moio Leste até 20 quilômetros, tanto do Moio Leste como do Moio Sul, aí tiraram o artesanal dessa área aí. Aí ficou praticamente meia milha de cada lado de Moio, uma reserva, e esse pescador, senhor vereador, não podendo passar as torres, tá? Então, aquele pescador que mora na quinta, ele já mora numa reserva. Ele mora das torres para fora. Está morando numa reserva. E são umas portarias criadas, né? Na verdade, aí já faz 18 anos, né? Que seria para benefício do pescador artesanal. Mas, na verdade, infelizmente, ela serviu para atuar o nosso pescador artesanal, multar os pescadores artesanal, tirar a rede do pescador artesanal das torres para fora, senhor vereador. Então, tem muitas instituições normativas que tem que ser vista, né? E revista, né? E consultada de novo, e ela tem que ser ratificada, né? Porque, na verdade, o nosso pescador passa a ter problema. Como no dia 8 de maio, tivemos duas embarcações nossas que foram multadas no valor de 200 mil, e a pesca era permitida, pesca de tainha, senhores vereadores. E esses nossos pescadores, hoje, estão com jurídico, fazendo defesa, gastando sem necessidade. Porque a cabotagem daquela embarcação, se ela era para 7 toneladas, trouxe 12. E esse pescador não poderia ter tirado uma nota no talão de 12 toneladas de peixe, porque superava a carga do barco. Só que esse fiscal está equivocado. Eu disse e digo mais uma vez, o pescador ele pode ter uma embarcação com capacidade para 5 mil quilos, ele pode tirar uma nota de 8 ou 9 toneladas de pescado, mas ele pode ter uma camarita, ele pode ter uma caixa de gelo, armazenar esse peixe e tirar uma nota só. Né? Então, nós temos muitos problemas dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, mas se chama problemas de fiscalização equivocado. Parece que os caras estão acumulado com o secretário da Pesca Nacional, só enxergam o estado do Rio Grande do Sul, e esse estado tem que ser perseguido. Né? E nós viemos debatendo, viemos discutindo. Aí eu pergunto, aonde é que está o governo do Estado? Tem que estar uma posição, tem que ter reação sobre isso aí. Né? O Estado tem direito de fazer a sua lei. Nós aqui não temos indústria. O nosso peixe pescado é vendido para Santa Catarina. E por esse peixe ir para Santa Catarina, ele é um peixe que está sendo avisado. Né? É complicado a situação hoje. Se isso aí virar moda, como é que vai ser a pesca de camarão ano que vem? Como é que vai ser a pesca da corvina no ano que vem? Né? Temos perto da pesca da corvina. Se o nosso pescador, por exemplo, sai ali fora, matou 4 ou 5 toneladas de corvina, se a cabotagem da embarcação é para 3 toneladas, ele vai ser atuado no valor de 200 mil, porque superou a carga da embarcação. Está complicada a situação, senhor vereador. Então, acho que está na hora dos nossos deputados estadual, deputado federal, cada vereador aqui dessa casa, né, nós, chegar nos nossos deputados estaduais e dizer assim, temos que ter uma conversa séria com o nosso governador do estado. Do jeito que está, não pode ficar. Hoje, um pescador leva 200 mil de multa, amanhã, depois, outro leva 150, outro leva 100. Fica todo mundo fiel ao depositário da sua embarcação. Isso é crítico, senhor vereador. Né? Então, vamos ver o que pode acontecer. Ontem eu tive uma visita do nobre deputado Zenuni, onde estava trabalhando em São Lourenço, na comando da minha embarcação para pescar. E ontem à noite eu comecei a passar por intermédio do WhatsApp para ele a situação que estava acontecendo com o barco Dom Caetano. A Marisa estava falando para mim, estava fazendo um movimento, né, fazer ali em Osório, né, um movimento, né, de protesto para que esse peixe não fosse doado para a Mesa Brasília. O tempo já esgotou, amanhã temos mais. Boa noite a todos e se Deus quiser, com muita luta, nós vamos vencer.
A palavra para as ações pessoais, o vereador Eudomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, exercício, colegas vereadores e vereadora Vanessa, mais uma vez, ao Carlos Magno, aqui representando a Rádio Cultura Rio Grandino, a todos os ouvintes, né, e aqueles que nos assistem pela live, nossa comunidade em geral, nosso amigo Chacal, que está lá no som, a Edilaine, que acho que ainda está aqui, né, a nossa copeira também, que está aqui neste momento ainda, nosso porteiro. Bom, eu vou aqui tentar, e aí o vereador Luiz hoje, né, veio com os cuidados que nós temos que ter com as palavras, e realmente hoje em dia nós devemos nos policiar muito, né, no que dissemos, no que, né, nos atos que procedemos. Eu tenho muito respeito, vereador Linco, pela vossa senhoria, né, como líder do governo, mas eu não posso aqui também, né, ficar quieto, né, talvez a vossa excelência, né, no afã, no ato, naquele momento, né, na sua fala diante do projeto, e que eu vou deixar claro para a comunidade, senhoras e senhores que estão aqui nos escutando, estão nos vendo pela live, o projeto que foi votado não é o projeto da castração dos animais. Foi uma alteração de lei de suplementação, recurso, vamos ser mais simplificado, recurso financeiro para contratar profissionais para castração da clínica de animais. Então, o projeto castração de animais, esse é antigo, esse já foi aprovado há muito tempo. Isso já é, não sei quando é que foi, mas já faz muito tempo. Eu quero dizer, vereador, e aí eu vou me dirigir a Vossa Excelência como líder do governo, que eu, nesta casa, vou falar por mim, a exemplo fez o vereador Luiz, vou falar por mim, já fui situação, oposição, eu nem me considero oposição em governo nenhum. Fui ferrenho, situação, ajudei tudo que pude, governo do senhor Zenir Oliveira, quando cheguei em 2003 nessa casa, principalmente numa das maiores decadências que nós estávamos envolvidos, que é uma problemática semelhante à das lanches que eu vou falar ainda, espero dar tempo, que era em relação ao Hospital Municipal. O vereador Cristiano se lembra muito bem. Nós passávamos o dia tomando laço na rua, porque não tinha médico, não tinha nada, né, na Associação e Maternidade São Francisco. Aí veio o governo do senhor Jorge Madruga, finado, falecido, Jorge Madruga. Teoricamente, eu era oposição. Mas, naquele momento, ajudei tudo que pude. O governo está aqui, o vereador Luiz. Teve um dos piores problemas que ultrapassou também na mão do ex-prefeito Jorge Madruga, que foi uma chuva repentina de mais de 100 milímetros, que ocasionou vários processos de problemática no município, como na Cebola, né, e em outras áreas do município. E eu estava lá ajudando. Né? Então, não é assim que eu entendo que a situação é a oposição. Eu quero dizer que eu tenho nesta casa, nestes 9 anos que estou aqui, que vai completar, entre requerimento, indicação, anteprojeto, mais de 200. Eu vou trazer, eu tenho tudo encadernado, não sai a palavra correta por causa da máscara, mas tenho tudo num livro que eu mando fazer todos os anos os meus trabalhos. São mais de 200. Só este ano, junto com o Partido Progressista, nós já estamos com emenda parlamentar a mais 900 mil reais. É, quase 900 mil ou 900 mil reais. Tem 200 para uma retroescavadeira, que o município quase que perdeu a emenda. Né? E aí não estou dizendo que é culpa do município, mas é sim porque a empresa que ganhou, a vencedora, disse que não entregaria mais e houve um retrocesso. O recurso quase que voltou para o governo federal. Eu consegui, né, muito trabalho com o deputado Pedro e o Rogério. Né, a emenda está aí para ser listada à retroescavadeira. Tem uma emenda de 400 mil junto, partido todo progressista, de 400 mil para uma ambulância nova, que é um assunto que eu quero falar, e mais 250 mil para a APAI, e mais 300 mil que já está também para o orçamento do ano que vem, para a APAI, para a construção da casa de acolhimento. E voto aqui com divergência, às vezes. Este ano, 34 projetos já chegou na casa, é verdade. 34. E acredito que todos os 34 vão ser aprovados. Mas alguns eu tenho restrições. E não quer dizer que nós estamos aqui fazendo oposição ferrenha contrariando o executivo. Não. É entendimento meu. Nós temos um projeto polêmico aqui para ser votado agora nos próximos dias, que é um volume altíssimo de recursos que está sendo solicitado aqui via empréstimo de 5 milhões. Então, são questões, assim, não é que a oposição não votou. Eu acho que nós já tivemos anos nesta casa, sim, de ter votado bem mais de 60 projetos nesta casa. Aliás, votado, não aprovado. Porque tem uma diferença entre apreciação de projetos e aprovação de projetos. Não vejo que o Executivo vai ter um projeto rejeitado nesta casa esse ano. Não vejo. É, tem a maioria, o governo tem a maioria, construiu a maioria, mérito do governo, construiu a maioria. Né? Mas eu só quero deixar claro, porque pareceu assim que na fala, né, nós fomos muito inertes, nós fomos muito, como é que eu vou dizer, procurando as palavras mais corretas, né, sei lá, eficiente, eficaz, sei lá. Então, eu estou aqui no terceiro mandato e tenho que fazer essa defesa. Estou fazendo a minha, o vereador fez a dele. Infelizmente, outros vereadores não estarão aqui para fazer, né, a sua defesa, porque passaram outros vereadores aqui nesta casa nesses 9 anos. E a gente espera que... E isso compromete... Não é a fala do vereador Lincoln. É a fala do líder do governo. Né? Isso, não sei se é um pensamento do governo, mas, às vezes, até imagino que algumas coisas são pensamento do governo, nesse sentido. Por quê? Reunião do maior problema que tem hoje no município. Lanchas. Qual foi que nós fomos convidados? Os que são considerados oposição. Eu não sou oposição, eu sempre digo, eu não sou oposição. Eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para colocar a minha posição, a posição de muitos cidadãos que têm vontade de falar e não têm a oportunidade. E eu venho aqui expresso, como o vereador Luiz faz, outros vereadores fazem. Então, quero muito acompanhar, já passando para esse outro lado, a situação que se encontra a travessia de passageiros. Quero muito entender, e aí eu espero, aí, agora que a bomba está grande, vereador Luiz, está estourada, o rojão é enorme, com certeza nós vamos ser chamados também para abraçar essa, porque com certeza agora vai ser aquele ditado, agora tem que estar todos unidos. O rojão é grande. Se a empresa cumprir o que está prometendo, o que foi anunciado hoje, eu não sei qual será o grau do caos no nosso município em relação à travessia. Alguém já pensou nessa possibilidade do caos? Como que vai ser? Quem que vai assumir? É um blefe da empresa? Pode ser. Pode ser que a empresa esteja dando falência numa empresa e vindo com outra, um outro nome. Isso aí é muito comum no Brasil ser feito isso. Mas e se não é o blefe? E se o município tiver que mostrar a cara, vai ter que buscar essa responsabilidade para si? Já pensaram na situação? Já pensou no caos? Aí vai ser aquele ditado. Não, agora vem vereadores, oposição, situação, vem para cá, porque agora eu não posso abraçar sozinho. Aí é muito fácil. Né? Então, eu espero que isso não venha acontecer desta maneira. Fico muito aborrecido quando acontecem umas falas, umas situações dessas. Nós estamos aqui para ajudar. Nesses anos todos que estamos aqui, né, e eu estou falando por mim, fiquei meio triste, né, com a fala. Eu acho que inoportuna a fala foi, né, querendo... eu nem vou usar o termo mais correto, mas, né, deixando que as outras legislaturas não foram ágeis. Eu vou deixar por aqui, só que assim, projeto de castração de animais, que nem era o projeto em si aqui. O projeto era uma pequena alteração numa lei que possibilita a suplementação. Mas o projeto que foi iniciado por esse vereador, foi discutido lá em 2013, projeto, anteprojeto da senhora prefeita, e foi aprovado. Sempre que foi discutido isso nesta casa, foi aprovado. Agora, se não foi implementado, não foi culpa das gestões passadas, das legislaturas passadas. Não foi, porque não veio nenhum projeto aqui e foi emperrado pelas legislaturas passadas, não dando, né, o aval para a implementação na ideia que nós tínhamos no início, que seria uma unidade móvel de castração, mas que não foi, né, idealizado por vários motivos, mas a clínica, e não foi por culpa desta casa, dos legisladores anterior, que aí eu me incluo também, que estava aqui, e muito menos o vereador Cristino, muito menos o vereador Luiz, e os demais que não estão, que não foi implementado até agora. Então, é isso que eu quero deixar. Para finalizar, tem mais outros assuntos, mas vou deixar para amanhã. Tem outra situação aí que também está quieto. As pessoas não estão, né, comentando, esta casa muito menos, é sobre a questão da ambulância. Mais uma vez no estaleiro, mais uma vez outra embarcação certamente alugada. Teve dois funcionários demitidos, e que a gente não sabe qual é a motivação, o porquê, funcionários que eu entendo, tecnicamente, o vereador Irandir sabe muito melhor do que eu, são capacitados, porque têm histórico já antigo em navegação, foram demitidos, um alega que nem sabe o porquê que foi demitido, acredita que foi demitido porque deixou uma moça fazer um vídeo lá no dia que a embarcação estragou, e o vídeo vazou para toda a internet, que hoje é automaticamente. Ele acredita que foi demitido por isso, porque ele disse que não sabe qual é o motivo, foi demitido. É, e as embarcações que estão na mão de todos, e é unânime, se falar com todos os funcionários ali, é unânime, que a embarcação é uma embarcação deficitária, uma embarcação cheia de problemas. E eu vou entrar, se eu tiver tempo amanhã, mas já vou antecipar, senhores vereadores, que eu vou entrar com um trabalho pedindo informações ao Executivo sobre como anda o processo do andamento da licitação da ambulância, lancha essa com recurso do senador Luiz Carlos Reis, R$ 400 mil para uma lancha adequada, uma lancha própria para essa travessia. Eu vou entrar buscando essas informações, porque a comunidade nos cobra, os profissionais também estão preocupados, né? Trabalho numa embarcação que foi comprada em tese, né? Tem o quê? Acho que um ano e pouco. Embarcação essa que deveria estar dando um retorno, parecia que seria uma embarcação adequada para a comunidade, mas que vive no estaleiro, que vive estragado, tem problema disso, tem problema daquilo. E aí, né, aparentemente, uma das demissões, eu não sei da outra, não conversei com a outra pessoa, mas uma das demissões, aparentemente, é que alguém ficou aborrecido porque, né, não, sei lá, não deixou, não fez com que a pessoa filmasse aquele momento que foi ali de, né, de dano na embarcação, que a embarcação teve problema, ficou não sei quanto tempo no mar, né, e a moça lá, com a sua mãe sendo transportada, fez um vídeo lá e esse vídeo se espalhou. E aí, eu acho que no entendimento de alguém, não sei quem, pegou e mandaram o cara para a rua porque ficaram bravos, porque o cara deixou o vídeo, né, deixou ser feito o vídeo. Pelo menos é a única explicação que ele acha que foi demitido, o porquê. Né? Então, nós precisamos saber aqui, problema em São José do Norte, lancha de ambulância, lancha de passageiro, e aí vamos nós. Né? Vamos amanhã voltar, senhor presidente, obrigado.
Explicações pessoais, com a palavra, vereador Luiz Carlos Sperti.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, digníssima assistência, meu amigo Chacal, a todos aqueles que nos assistem e nos ouvem. Uma boa noite. Nem tão boa assim, né? Pouco antes de vir para cá, recebi a notícia, a triste notícia, mas que já era de se esperar, vereador Hildo. Parece que eu estava prevendo, quando eu disse ali, na terça-feira passada, que não duraria muito, que a hora que a Transnorte dissesse que iria fechar, nós teríamos o caos instaurado. Mas, neste momento, antes de aderir, né, profundamente ao tema, eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Roger José, e dessa forma estendo a toda a sua família que está nos acompanhando, ao meu amigo Danúbio, lá do Parobé, toda a sua família também, um grande abraço a vocês, tenho um enorme carinho por todos. Hoje eu represento vocês, mas eu sem vocês não seria ninguém. A Transnorte, há muito tempo, vereador Irandi, vem nos trazendo ao nosso vocabulário o termo de proporcionalidade, segundo a língua portuguesa, se, que nos dá uma condição para a esquerda ou para a direita, ou seja, uma proporção. Mas hoje, eles mesmos nos descartam este termo com a nota que emitiram. É o fim, deu, pronto. Vamos se mexer e vamos dar um jeito. Agora é a hora do secretário Busato, que botou o senhor, vereador Lincoln, a prefeita, a vereadora Vanessa, o Nedinho, os colegas, botou a correr de lá. Diz que era a função dele encontrar uma empresa para vir trabalhar aqui. Não é, vereadora Vanessa? Pois então agora está na hora dele sair de dentro do escritório e vir aqui ver o caos que está isso aqui. E vai ficar muito pior se eles não derem o jeito de se mexer nesses 30 dias. Porque a empresária já nos provou que não tem senso nenhum de humanidade. E é muito esperta. É muito esperta. Mas hoje, pela primeira vez, eu li uma coisa e digo para ela, a senhora tem razão, a falta de diálogo.
É claro que teve a falta de diálogo. Ou algum de vocês aqui teve acesso às contas dela, à receita, o faturamento, à despesa? Colegas, eu estou chegando agora, mas eu nunca vi isso, e pelo que eu acompanho aqui, ninguém teve. Como que a senhora quer diálogo agora? Agora a senhora empurra a culpa para lá e para cá? Agora é culpa dos vereadores? Agora é culpa da prefeita que não teve diálogo? Que nós andava correndo atrás da senhora aí? Nós não, vocês, né? Eu estou aqui faz 2 ou 3 dias. Mas nunca abriu as portas da empresa para dizer, olha só, eu estou precisando, e eu repito aqui, se tu está realmente precisando na tua casa, tu abre os armários para quem quer te ajudar, vereador Luiz. Falência de mais de 1,5 milhão. Isso começou na pandemia. Muito bem. Mas no mesmo momento em que, penso eu, né? No mesmo momento em que diminuiu o fluxo de pessoas, como forma de compensação, diminuíram os horários, vereador Cristino. Compensou ou não compensou? Ao meu ver, sim. Eu que sou leigo em matemática, não tenho informação nenhuma. Me larga nas minhas mãos essa empresa hoje. Assumi o meu tu, vereador Lincoln. Vamos botar o troço para andar. Vamos ver se não vai andar. Pois se tu gasta, se tu ganha 50 mil reais e gasta 60, quando é que vai dar certo, vereador Irandi? Nunca vai te sobrar. Pois bem, vão falir, vão fechar as portas. Espero que tenham um bom senso de fazer o ressarcimento daqueles que têm cartão ali, com muita passagem, porque tem gente que tem. Porque ali tu só trabalha à vista. Se tu chegar ali com R$ 4,30, tu não passa. Então, esperamos um pouco de decência. Bom, da má administração já falei. Falta de transparência é evidente. E a sugestão? O que que nós vamos fazer agora, se não vier empresa? Porque já tem empresa interessada. E não é uma nem duas. Para participar, vereador Irandi. Fonte quente. Nada oficial, mas tem. Mas na entrevista do César, se eu não me engano, da Metroplan, Paulo? Paulo Osório, isso mesmo. César é outro papo. Leva mais de 1 ano e meio o processo de licitação. Vão ter que fazer em 30 dias. Como? Não sei. O Busato, que é o secretário, é competência dele. Ele não nos botou a correr de lá. Então é competência dele, vamos lá. Vamos se mexer, agora é hora de se mexer. Se é competência tua, te mexe. Agora chegou a tua vez. Eu, pessoalmente, acredito na autarquia. Acredito que uma autarquia seria muito importante para a nossa comunidade. Seria de extrema importância. Porque resolveríamos, talvez, né, de uma vez por todas, mas eu tenho medo da autarquia. Sabe por quê, vereador Cristino? Porque desde que eu entrei nesta casa aqui, o problema da lanchinha. Pois se a gente não consegue administrar uma lanchinha, como é que a gente vai administrar uma autarquia? 2, 3, 4, 5 lanches. Sei lá eu. Ou uma? Não sei. Mas é um grande desafio que tem pela frente, vereador Luiz. A sua ideia é brilhante. Quando o senhor falou aqui pela primeira vez, eu disse, aí está o caminho. Mas, no mesmo momento, me surge esse medo. A administração da autarquia. Porque a gente tem muito problema com a lanchinha, com uma autarquia, acredito que não seria diferente. Mas é uma alternativa. Nós não podemos deixar São José do Norte virar uma ilha de Rio Grande. Nós temos que passar de cair com a pano? Eu passo. Mas e aí? Quem precisa ir vir todos os dias? Eu sei, eu já senti na pele o que, que é. Tu tem dificuldade financeira, tu tem que pagar um cursinho em Rio Grande, tu tem que ir todos os dias. e tu não ter a minha passagem. Às vezes o dinheiro da minha passagem era que tu fazia um lanche lá, mas tu não pode fazer porque tu tem que voltar. É doloroso, vereadores. É doloroso. Vocês devem saber. Então, o grande embate deste aumento, que é tão debatido, e a gente firmou o pé, a prefeita firmou o pé, todos que estavam aqui, que estão aqui hoje, firmaram o pé e não aceitaram, goela abaixo, como eles queriam, creio eu que não é pelo valor do R$1. Não é. Embora seja doloroso também. Tu tirar R$1 a mais do teu bolso, no teu orçamento, quem ganha um salário mínimo para ter aqui para Rio Grande. Mas creio eu que se, da primeira vez que aumentaram a tarifa, se tivesse elevado a qualidade do serviço, teriam credibilidade com o povo, vereadora Vanessa. Podiam dizer, ó, nós vamos aumentar de novo, mas nós vamos elevar a qualidade do serviço. Mas foi o contrário. Fizeram uma matemática inversamente proporcional. Enquanto se aumenta a tarifa, se diminui horários, se corta benefícios e a qualidade do serviço desanda. Aí a população não aceita. Aí a população vai para o Facebook. E aí a população fala, e tem que falar, porque hoje não tem o aumento, porque a população se mobilizou. Trancaram os pés e não deixaram. Bom. Vou me adentrar à minha causa, a causa animal. Fiquei muito feliz hoje em saber que a clínica se tornou uma realidade, que a clínica vai abrir, que a clínica vai funcionar. É uma luta que eu venho travando há tempo, há muito tempo, vereador Lincoln. Já me incomodei bastante, já briguei bastante, porque eu também sou meio pavio curto. Às vezes me espinho e eu curcuveio mesmo, vereador Luiz. Porque eu gosto de chegar nos lugares, ou melhor, elencar um problema e ter a solução. Não adianta nada só tirar pedra. Tem que ter a solução. E os inúmeros acidentes que aconteceram, olha, eu já participei de muitos. E nós não tivemos auxílio veterinário. Acredito que agora, a partir de agora, com a clínica funcionando a todo vapor, tenhamos que essa situação, essa problemática se resolva. Porque, mas é um cavalo... Mas é um boi, mas é um cachorro, mas é uma vida. O vereador Irandinho ainda comentou muito bem, se a gente arranca uma unha, onde tu vai? No hospital. Tu corre na farmácia para tomar um remédio porque tu não aguenta a dor. Se tu sente uma dor de dente, tu corre no dentista. Então, os animais merecem respeito. É uma vida que está ali, Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu esse mundo para a gente saber dividir. Para a gente ser humano. Ser humano. É ir além de ser só pessoa. Então, acredito que os animais merecem respeito. E com a clínica, esse respeito vai vir. O papo do veterinário sobre aviso, né, se adentra muito bem ao tema, porque acidente não tem hora para acontecer. Simplesmente acontece. E aí tu liga e não aparece ninguém. Basta olhar no meu Facebook. Ou vocês acham que eu chego e já vou atropelando tudo? Não. Primeiro a gente corre atrás de um recurso. Mas nem sempre se consegue. E eu não estou aqui para elencar culpados. Estou aqui para dizer que a gente precisa encontrar a solução. Que nós temos meios para isso. E a clínica, eu tenho muita esperança que será esse meio, que será o caminho. O vereador Luiz mencionou sobre as denúncias de maus tratos. E às vezes as pessoas me interpretam mal. Aconteceu uma situação muito desagradável. Se tu me der uma denúncia de maus tratos, se eu ver, eu denuncio, vereador Cristino. Quem me conhece sabe. E se tiver que rolar na areia, com quem estiver ali na hora, eu rolo. Mas tem muita gente que usa as denúncias de maus tratos para se cobrar de problemas pessoais. E isso aconteceu e eu estava junto e era um cavalo meu. Não era eu que estava usando, vereador Lincoln. Aconteceu um acidente na frente da Quero Quero. O cavalo, não sei como, porque eu também não estava, teve o casco arrancado, vereador Cristino, como se tira um sapato. Se esvaiu em sangue. E na hora estava passando o Felipe Ferrari, meu grande amigo, que eu mando um abraço, que prontamente me ligou, pegou o reboque dele e nós socorremos o cavalo do nosso amigo Patrick. Levei lá para casa, cuidei da melhor forma possível. No dia do acidente, tentamos registrar a ocorrência e não fomos atendidos para ir atrás de quem tinha feito aquilo ali. O caminhão passou em alta velocidade ali. Foi cruel, eu nunca tinha visto uma coisa tão horrível que nem aquela. Pois bem, cuidei o cavalo estava quase curado, deu tétano, morreu. Tétano é cruel, morreu. Ficou uma família sem sustento. Eu tinha uma putranca chucra, e quem conhece cavalo sabe do que eu vou falar agora. Trouxe para o norte e disse, usa. Eu nem quero mais saber de cavalo, eu fujo de cavalo, mas o cavalo me persegue. Usa essa putranca, só vai ter que domar. E quando tu pega um cavalo chucro do campo que nunca viu corda, tu botar numa carroça, tu sabe o teatro que dá, vereador Irandi. Pois denunciaram ele, que ele estava domando a égua. No campo, lá para trás da Veneza, pro lado da Lagoa Azul ali. E ele me ligou, Chula, vem aqui que vão prender minha égua. Eu disse, mas como? Ah, não sei, vão prender, vem cá. Fui lá. Fui tratado com muito respeito pelas autoridades, mas não aceitei. E se eles tivessem prendido aquela égua aquele dia, que tem documento, teria dado rolo grande. Porque não tinha um veterinário na hora para constatar que realmente o animal estava sofrendo maus tratos. Pois eu constatei. Acabou meu tempo, vereador? Só deixa eu terminar?
Pode usar um segundo do meu tempo.
Obrigado. Pois eu estava lá e eu dei o laudo, porque eu sou metido, vereador Luiz. Eu me meto onde não devo. Abri a boca da égua, não tinha corte, mostrei a língua para os guardas e para a brigada militar que estava lá. Tiramos todas a encilha que tinha, não tinha corte, não tinha nada. Apenas calos. Não cortes, calos no couro da retranca. Quem conhece sabe. Calos. Mas tu vai denunciar por quê? Porque tá domando, porque a égua tá suada? Para aí um pouquinho, vai olhar os cavalos de freio de ouro que valem milhões. Como é que é feito o treinamento? Então, já passei meu tempo, já ia embocar outra história. Encerramos essa noite buscando uma solução para a Transnorte. Queria mandar um abraço para o meu pai, para minha mãe, para toda a comunidade da Várzea, Passinho, Capivaras, que estão nos assistindo. Um grande abraço a todos vocês e amanhã estaremos aqui com a graça de Deus. Obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, professor Bessoais, vereador Linco Pontes.
Senhor presidente, nobres colegas, digníssima assistência, e os colaboradores da casa, primeiramente quero, se necessário for, me redimir algumas palavras que possam, de alguma forma, ter ferido aos nobres colegas, vereador Luiz Galtieri, vereador Idomar, não fugindo da raia, mas não foi para os senhores que eu quis me proferir, mas o vereador Luiz teve uma frase bem feliz quando disse que tenta se policiar, tem se policiado nas palavras, porque a interpretação é única de cada um que escuta. E eu não quis jamais lhes ferir o seu trabalho, as suas condutas aqui dentro. E, no entanto, até no momento da minha fala, lhes parabenizei a casa pelo célere trabalho que com certeza vem a dar bons frutos, né? Se não todos os projetos de lei, mas a grande maioria virão a dar bons frutos para a nossa comunidade. Neste período da minha fala, eu quis parabenizá-los também e agradecê-los também por muitas vezes aqui, minutos antes da sessão, a gente reunir comissões, como foi, e não foi a vocês que eu quis ferir. Não quis ferir ninguém, na verdade. Na verdade, eu quis desabafar, porque já trabalhei em dois governos e sei que, em alguns momentos, algumas pessoas que por aqui passaram colocaram a segunda marcha, para não dizer a primeira, mas não chegaram nem perto de vontade de botar uma terceira, nem uma quinta. Eu sei que as coisas não podem ser aceleradas, né, e atropeladas, mas penso, como cidadão, que muitas vezes poderia ter tido mais agilidade em algumas coisas aqui, e não estou me referindo a vocês. O vereador Hildo é um vereador muito atuante, o vereador Luiz também, e quando falam em emendas parlamentares, que até não foi o que eu quis citar, não citei emendas parlamentares, os senhores estão de parabéns por ter tido conquistas muito importantes para a nossa sociedade. Eu os acompanho e sei, tenho humildade suficiente para dar a César o que é de César. E que bom que São José do Norte tem tantas emendas parlamentares do Partido dos Trabalhadores e do Partido Progressista. Eu, como cidadão, como colega de vocês, como vereador, lhes parabenizo, agradeço e fico muito grato ao partido, às instituições e, principalmente, a vocês, que são os representantes dos deputados, solicitam. Sei que, com certeza, devem incomodar bastante, porque são muitos vereadores em todo o Estado, e quem mais incomoda, quem mais é parceiro dos deputados, é que acaba levando, e, com isso, a nossa sociedade vem a ser beneficiada. É só para a gente deixar claro isso, e eu não tenho problema nenhum de ter ouvido a fala dos senhores, ouvi tranquilamente, né? E, se acaso ficou algum mal entendido, lhes peço desculpas. Vamos aqui, eu recebi do nosso vice-prefeito, vereador Luiz, e vou usar da tribuna para lhe informar, que é até importante, né? Nós temos o vice-prefeito nos assistindo, é uma honra para quem conhece o Nero, conhece a pessoa excelente que é, está nos dando a honra de nos assistir, está valorizando esta casa, Poder Legislativo. Ele pediu para informar que o Conselho de Produção voltará bem breve mesmo a se reunir e vai reunir presencialmente mesmo, né? E eu sabia que a sua reação seria essa, por isso mesmo que eu já quis lhe informar aqui em plenário. Estou hoje falando com bastante calma, tentando ser bem prudente na minha aceleração de fala, vereador Chula, porque há pessoas, infelizmente, né, e não vai ser diferente, não vai mudar, como dizia Renato Russo, não todos, mas a humanidade é desumana, muitas vezes. A gente coloca a cara a tapa, a gente vai lá e diz, não aceito, quando vai para 6,50. A gente vai lá de novo, não aceito, quando vai para 5,50. Ficou nos 4,50. A gente vai lá, tenta dialogar, é empurrado, é maltratado, né? Inclusive, no momento que fui retirado daquela maneira esdrúxula, única, que eu acho que não sei se tem outro cidadão na face da Terra que tenha aquela habilidade toda para ser estúpido daquela maneira, teve pessoas, funcionários, alguns da Transnorte, vereadora Vanessa, que bateram palmas para o representante do sindicato. Só que, quem é que recebeu mensagem hoje? Como é que eu fico? Vou ir para a rua? O que eu faço? Como é que eu pago as minhas contas? o vereador Lincoln e os demais devem ter recebido. Mas no momento que eu fui ali, respeitosamente, eu e Deus sabe, porque Ele sabe de todas as coisas. Eu não faltei o respeito com ninguém. Fui retirado daquela maneira, vereador Hildo, e teve funcionário da Transnorte que bateu palma e disse: "Ê, agora eu digo, ê, vai atrás do sindicato. Liga. Liga para o Machão para ver se ele vai atender, pagar suas contas. Não vai. Eu vou fazer isso, porque o presidente do sindicato é uma pessoa de respeito, senhor Edson, que me ligou no outro dia me pedindo desculpas e dizendo que tem vergonha da atitude do membro do sindicato. E eu vou ligar, vou sair da sessão plenária, se for tarde, se eu acordar o seu Edson, eu vou pedir desculpa para ele. Vou ligar para ele e vou dizer: seu Edson, já deve ser sabedor. Mas os colaboradores da Transnorte daqui a 30 dias estarão desempregados. O senhor, com o seu know-how do sindicato, não tem como ajudar os seus sindicalizados?" Essa é a pergunta que eu vou fazer. Pedindo ajuda aos colaboradores. Porque até mesmo aqueles que me disseram palavras que não me fizeram bem naquele dia, não ouviram nada de mim que lhes desagradasse. Até mesmo aqueles que bateram palmas, porque não estavam na minha pele, vereador. Até mesmo aqueles, eu tenho solidariedade com quem vai ficar desempregado. Somente com os colaboradores. Porque da empresária não tem como ser parceiro. Diz ali na nota dela: não houve um diálogo producente. Já usou uma palavrinha para que a grande maioria não compreendesse. Não houve um diálogo producente, ou melhor, que tenha dado resultado. Como é que um diálogo producente vai se dar de uma maneira onde a empresa não apresenta, como o vereador Chula falou, o vereador Luiz também, sua receita, seus custos, tal, 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 e nos comprova de que está realmente perdendo dinheiro e colapsando financeiramente? De que maneira? A maneira que o vereador Luiz foi tratado aqui e está gravado, aquilo ali é diálogo? Aí eu saio em defesa do vereador. O senhor foi destratado aqui aquele dia. E como eu lhe falei, se eu soubesse, eu achava que era para mim, se eu soubesse que a fala da empresa, juro para o senhor, se eu soubesse que a fala da empresária era direcionada ao senhor, eu não teria feito a pergunta. Fiquei envergonhado, desanimado da audiência pública solicitada pela Transnorte no momento que se referiu da maneira que se referiu ao vereador Luiz. Se tem algum problema, se o vereador Luiz se manifestou de alguma forma que ela não gostou, não sei. Não sou, eu não fico vigiando a vida cibernética, vamos dizer, do vereador Luiz, as entrevistas do vereador Luiz. Isso diz respeito a ele, ao mandato dele, aos eleitores dele. Agora, a maneira que a empresária se colocou aqui com o vereador Luiz, e de certa forma até com um pouco com o vereador Ildomar, não foi elegante com a casa. Saiu falando bem de alguns vereadores, tal, 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 que chega a gente, né? Chega até a gente as coisas. Mas saiu falando de outra forma de outros vereadores, e isso fere a casa. Porque nós estávamos aqui, eu imagino, todos contra o aumento. Por quê? Porque hoje o smartphone, tendo internet, ele fala por si só, vereador Chula. A população não queria o aumento. E hoje, mais da metade da população já está aceitando o aumento para não sair da Transnorte. Ou seja, está assimilando, está digerindo a chantagem que o vereador Luiz falou, e eu replico. é chantagem. Porque na semana passada foi falado, e eu tenho aqui o print da empresa Transnorte, R$ 128 mil mensais de receita, R$ 113 mil de despesa mensal, não tem como não dar dinheiro. R$ 113 mil mensal. Mensal. R$ 128 mil de receita semanal, R$ 113 mil mensal. Pelo menos foi o que foi passado ali também. Se há erro, é mais um erro. Porque, como o vereador Luiz falou, e agora eu sou obrigado a dar a minha opinião respeitosa para a minha falta de gestão. Porque ninguém passa de graça ali. E o último a passar a nado já morreu faz muito tempo, eu não conhecia meu avô, Agostinho Ribeiro Pontes. Ia para Rio Grande a nado. Por esporte, porque nadava muito bem. Gente, chegamos no momento ao qual nós, vereadores, fomos colocados na trincheira, certo? A empresa atrás e a população de frente para a gente. Foi isso o chumbo virado por cima da cortiça. Foi isso que aconteceu. Só que penso que vão calar vereador. Eu não vejo aqui ninguém covarde. Não vejo mesmo. Que bom que eu não vejo. Não sinto nenhum covarde aqui dentro desta casa. Só que eu clamo mais uma vez à população, em defesa de todos que estão aqui, de todos que estão aqui. Nós não somos os culpados. E nem tampouco temos como solucionar o problema. Nós não. Quem tem é o seu Luiz Carlos Busato, o senhor José Esperoto e a Metroplan e seus pares. Resolvam. Nos receberam mal, disseram que a solução tinha que sair da mão deles, que vereador não tinha que ligar para a empresa, porque poderia haver alguma denúncia, que vereador está ligando para a empresa A, B ou C. Eles não vivem aqui, eles não passam por problema aqui. É claro que não vão ter pressa de ligar para empresa nenhuma. Claro que não. Nós ligamos. Isso é errado que denuncie. A prefeita ligou, o vereador Nedim ligou, nós estávamos juntos. Falamos até no Viva Voz aí, com essa Katsu, com a Vatsuko, com todo mundo que nós tiver contato, nós vamos ligar. Venham para cá. E o Estado que dê, a título precário, uma autorização, dê jeito. Porque cidadão nortense, cidadã nortense, nós não estamos aqui para causar problema para ninguém. Essa nota da Transnorte vem a botar a população contra a gente. É, no mínimo, antiética. No mínimo, antiética a nota da Transnorte. Se colapsou financeiramente, se foi à falência, isso é outro debate. Agora, dizer que não teve diálogo, que não sei o quê, na reunião que ela teve aqui com a gente, ela não falou que precisava de aumento. É a empresa, cidadão nortense, que estiver nos escutando, a empresa Transnorte esteve aqui na Câmara de Vereadores, vereador Cristino, vou pedir mais 30 segundos, e nos disse, resumo da história, irei seguir trabalhando com três lanchas no pós-pandemia, vereadores e prefeita, vocês podem ir atrás de outra empresa para trabalhar junto na travessia, para dar conta da demanda. Ela não pediu aumento, muito menos disse que se não fosse concedido aumento, sairia da travessia. E agora está jogando 27 mil pessoas para cima da gente, contra a gente. É, no mínimo, antiético. Que falta de respeito, Transnorte. Que lamentação, que tristeza ver uma ação dessa de uma empresa nortense contra esta casa que representa, sim, 27 mil habitantes, ou 26.999, fora a senhora, dona Suzana.
Senhor presidente, só fui... Permite uma parte, vereador. Só para corrigir aqui. Eu mandei abraço para todo mundo e meu sobrinho me mandou mensagem. Poxa, Lula, te esqueceste de mim. Iago, o tio te ama, tu tá sempre junto de mim. E um dia eu quero te ver aqui. Um beijão, Iago de Almeida Prado. Obrigado, senhor presidente.
É isso aí, já todos usaram a palavra. Só quero até eu não usei da palavra do meu na ordem, sabe? Mas só quero falar uma que eu recebi aqui pelo telefone, muitos receberam pelo WhatsApp, né? E a pessoa dizendo, perguntando, dizendo na mensagem que me mandou, que a lancha vai parar 30 dias. Eu acho que até foi entendeu mal, né? Que não é para a empresa da aquaviária da lancha não vai parar 30 dias. O que ela colocou, né? Ela, que vai trabalhar mais 30 dias e depois não vai trabalhar mais. Né? Então, eu acho que tem 30 dias para ser resolvido todo esse problema, esse caos. A gente sabe que hoje tem os órgãos que, né, regulador, que eles que cuidam. Hoje temos a Metoplan, que hoje era a Antaca, agora a Metoplan, o governo do Estado, né, que tem o poder, né, e esperamos que nesses 30 dias, né, e sabemos que é um transporte intermunicipal, não é só Mendes de São José do Norte, mas só que hoje quem necessita desse transporte é São José do Norte, Rio Grande não tem. Nós somos muito mais dependentes de Rio Grande que do Norte. E esperamos que nesses 30 dias seja resolvido, né, isso aí eu tenho certeza que está todos imbuídos na mesma vontade, né? E quando nós aqui temos certeza que o que foi feito por todos os vereadores aqui foi no momento de uma suba no primeiro instante de 4,50 para 6,50, que veio na primeira, eu disse para o seu Busato e o seu Esperoto. Mas por que na primeira vez foi R$ 2 a mais? Aqueles R$ 2, aquilo ali deu um impacto muito grande na nossa comunidade, o povo se revoltou e o povo, no momento que nós estamos passando, né, momento difícil, o povo pedindo que, olha, vereador, não deixe aumentar a lancha dessa maneira. Né? Assim, as empresas onde nós trabalhamos lá em Rio Grande, principalmente o trabalhador que depende da lancha. Olha, se eles tiverem que pagar um pouquinho a mais para o transporte nosso, eles vão mandar nós embora. Esse que era o problema nosso aqui. E nós esperamos que... E como se diz, tem esses 30 dias agora que a lancha ainda vai fazer, ainda foi que colocou, que ainda vai continuar a fazer o tráfego nos 30 dias, isso seja resolvido, né? E a gente queria, eu sempre pensei, a gente que a empresa toda que fizesse transporte, que fosse, né, a nossa empresa, que nem é hoje a Transnorte, que é de São José do Norte, mas se tiver que vir outra, o problema é o povo não ficar sem o transporte, né? E nós temos que tentar ajudar, que tem todo mundo imbuído, e buscar a solução. Agora é o momento que temos que lutar para que resolver o problema que nós, assim como o povo nos procurou, no momento que ia subir, que não queria que subisse, esse foi o objetivo de todos. Né? E hoje nós temos que buscar essa solução, com certeza. Hoje não podemos deixar o nosso povo sem transporte com a viária, que São José do Norte é muito dependente da cidade vizinha, que é Rio Grande, né? Embora o transporte seja intermunicipal, mas nós que dependemos mais. Então, esperamos que nesses 30 dias a solução seja resolvida, né? E possa vir o melhor para a nossa comunidade. Então, noite a todos, ao usar da palavra, né? Amanhã estaremos aqui de novamente, quem sabe, com melhores, né? Coisas melhores para comentar para a nossa comunidade, né? Então, amanhã, no horário regimental, estaremos de novo. Dê uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. E até amanhã. Então, muito obrigado.